começando mais um GeekVox! Aqui quem vos fala é o Doug e eu estou muito além do cidadão Oh My God, They Killed Kenny.
Nossa, velho, você foi longe. Beleza, galera, aqui é o Dick e eu tenho uma pergunta. Por que que depois que eu gravei o GeekVox passado, tem uma van preta me perseguindo?
Olha aí, eu acho que é um indício, viu?
Torce pra não ser o MIB.
Pode ser, tomara que eles apaguem minha memória do que eu fiz no passado. A vodka não apagou.
Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto e nesta semana eu tive minhas 72 horas.
Galera, é isso aí, estamos aqui novamente reunidos para continuar o nosso GeekVox sobre teorias da conspiração, teorias conspiratórias, chame como quiser.
Discórdia.
Teorias da pilha errada. Vamos fazer agora o lado B. Agora é as teorias underground.
O que é? A teoria do supla?
Mais ou menos, são teorias sobre o metrô.
Ah, vamos lá.
Conspiração, lado B, logo depois do feedback. Isso aí, marotinho, mais uma semana se passou aqui no GeekVox, uma semana cheia e a gente trabalhou bastante e colocou o novo site do GeekVox no ar.
Que está lindo, merece 10 visitas só hoje, de cada geek.
É isso aí, geek, a gente reformou o nosso site, a gente tinha já feito uma reforma, né, do WordPress pro domínio próprio e agora a gente tá com um layout aí que a gente pretende deixar ele mais uns 3 anos aí pros geeks, tão moderno que ele é, né, cara?
Cara, é tão moderno que nem Total Recall tem um layout daquele.
É isso aí, galera. Agora tem mais destaque nas coisas importantes do site. O Geek in Game vai voltar com tudo aí nessa temporada. E é isso aí. Site novo, vida nova, mas o GeekVox continua divertido como sempre.
Caramba, igual o Silvio Santos, sempre melhorando.
E é isso aí, galera. Não esqueçam de voltar no prêmio Top Blog, que a gente deixou em destaque lá no site também, pra vocês não esquecerem. Se você tá ouvindo esse GeekVox e ainda não votou na gente, tome vergonha na cara, entra lá no geekvox.com.br e vota na gente. É 5 minutinhos que você leva aí pra votar na gente no Facebook, Twitter e e-mail e ajuda pra caramba a gente pra continuar aqui essa bagaça.
E se você já votou, faz uma aí de embaixador do GeekVox e convence os amigos a votarem. Ajuda a gente, Geek.
Exato. E agora vamos para os e-mails.
Temos e-mails aí ainda do outro GeekVox, né, Douglas? Que a gente já avisou que e-mail muito longo vai acabar sendo postergada a leitura ou não será lido.
Ou não será lido, dependendo do tamanho. Então a gente já pediu, vamos pedir mais uma vez que os geeks mandem e-mails mais objetivos pra gente ter como ler de todo mundo, né, cara? Porque aumentou o número de ouvinte, a gente aumentou o número de e-mail, consequentemente. E se todo mundo mandar e-mail grandão e tal, apesar da gente gostar dos e-mails grandes e tal, ver que a galera tá engajada mesmo, apesar disso, não é legal pro GeekVox, pro programa em si, porque fica boring, não dá pra ler de todo mundo. Então, a partir de agora, a gente espera que recebamos aí e-mails mais curtos. Mas não deixem de mandar e-mail pra gente no feedback@geekvox.com.br. E a gente vai ler o que ficou de fora da semana passada. A gente separou aqui e vamos ler. Vamos começar pelo da Marina, né? Que é a nossa estagiária, que não deixa de mandar e-mail.
Ela é engraçada que ela é ativa na empresa, né?
É.
Ela é do tipo que tem uma caixa de sugestão do lado do balcão dela no McDonald's. Ela vai lá e coloca uma sugestão ela mesma.
Muito bom.
E aí, galera? Estagiária aqui mandando outro berro no feedback. Vocês são uns vacilão. Isso sim. Por que não me esperam pra fazer uns podcasts geniais desse? Como vocês querem que eu continue estagiária se eu tiver que faltar na faculdade pra participar? Tá certo isso não. Ó, concordo, hein? Ela vai ter que terminar essa faculdade rápido. Faz um supletivo de facul, pô.
dá seus pulos, mano.
Mas enfim, e se eu falasse alguma coisa útil só pra variar, né? Mas eu só vou falar quando eu puder participar do podcast. Ou não, né? E se nós tivéssemos poderes? Putz, fico presa numa dualidade absurda. Esse foi meu IC favorito. Eu não saberia escolher entre o poder do conhecimento ilimitado, poder aprender as coisas com uma única leitura ou só com o olhar, ou o poder da imortalidade. Olha essa Marina, hein?
Ela é muito agressiva, mas imortalidade, cara, você ia ver todo mundo que você gosta morrendo. Eu não curto esse poder da imortalidade, não, cara. Mas, tudo mas tem que ter um fim.
E se você não gostar de ninguém?
Ah, é whatever. Aí sim, aí que estão os deuses são assim, né, cara? Então, eu acho que eles não gostam de ninguém, por isso que é bom ser imortal, que todo mundo é pra ser zoado.
Ela continua aqui. Porque se eu for super inteligente, um dia eu vou morrer, mesmo assim. E mesmo que eu descubra como prolongar o uso do meu corpo ou me transferir para um corpo robótico, e eu não quero passar a eternidade como um robô, aí ela completa. Mas se eu for imortal, tenho todo o tempo do mundo pra aprender sobre as coisas. Mesmo que eu demorasse pra isso, pelo menos eu ia ter tempo suficiente pra aprender. Ou não, né? 2012 tá aí. Mas se bem que eu iria querer ser imortal mesmo, enfim.
Nossa, tá maluca, Marina. Porque 2012, teoricamente, o mundo acaba, só que ela ia continuar como um ser cósmico por aí, né? Acho que isso que ela quis dizer.
Cara, isso já foi visto, isso é factível. Namiku Zeijin explodiu e Goku continuou vivo, mandando mensagens telepáticas. Funciona,
ou seja,
Marina.
Marina queria ser o Goku, fechou.
Me esperem para o próximo podcast, seus ingratos. Live long and prosper. Até mais, que eu ainda preciso fazer o post pro Geekbox hoje.
Ah, pelo menos ela é uma... Ela escreve, mas não deixa de escrever pro blog, né?
Olha, aí ela faz o lanche dela, o horário de almoço do trabalho no Geekbox, ela ainda manda e-mail pro Geekbox.
Muito bem, valeu, Marina, por mais um feedback aí, continue mandando. E agora vamos para o e-mail da Amanda Aparecida Rodrigues dos Santos.
Meu Deus!
O e-mail dela é Mandinha, é nada, não vou falar em
não vai falar, pô.
Fala aí, galera do Geekbox, é a Amanda de São Caetano, dei uma sumida, mas não deixei de ouvir nenhum podcast. Como vocês sempre falam que pode falar sobre programas passados, então vou dar meu parecer sobre o episódio 24, Sessão Nostalgia, muito bom. Naquela época, desenho tinha objetivo, não era só ocupar horário como muitos de hoje em dia. Space Ghost, Costa a Costa, Freakazoid, Animaniacs, Pink Cérebro, assisti a todos, vocês não comentaram, mas Projeto Zeta, Esquadrão do Tempo, também eram muito engraçados. Nossa, Projeto Zeta, Esquadrão do Tempo. Caraca, lembra disso?
Isso aí é Cartoon Network já, né? Já não é mais nossa época de assistir.
Sobre Batman, Dark Knight Rises, assim como a Marina, também fui na estreia e adorei o filme. Tenho que concordar com vocês para fazer uma Liga da Justiça. Não dá, infelizmente, para usar o Batman do Nolan. A DC deveria fazer reboots de todos os principais, especialmente Lanterna Verde e Superman, que foi muito inferior ao esperado. Então, Amanda, o Superman já vai ser rebootado no ano que vem, e o Nolan está na produção desse filme, então você pode esperar aí que vai ser o Superman como você nunca viu. E grande chance de já começar a embalar pra Liga da Justiça, né? E ela continua. Sobre o episódio 28, trilogia Recando, nunca vi os filmes, pois sou muito medrosa, mas graças a esse podcast estou me preparando para alugar os filmes a qualquer momento. Só me falta coragem. O Dick está certo, morto-vivo e zumbi são diferentes, embora semelhantes. O morto-vivo seja por voodoo ou produtos químicos, ele primeiro morreu e depois readquiriu vida, enquanto que o zumbi foi infectado por vírus ou produtos químicos e perdeu o controle, mas não chegou a morrer. Acho que num apocalipse zumbi a coisa ia ficar feia, pois até descobri a diferença, meio que o mundo teria dançado. Sobre o 29 Dorgas, não tenho muito o que falar, pois ninguém do meu círculo de amigos passou por isso, mas o consumo exagerado de qualquer coisa faz mal, e só para constar, eu sou viciado em Coca-Cola e já testei usá-la para desentupir pia. Para minha surpresa, funcionou, não sei se foi por causa da Coca-Cola. E finalmente, sobre o episódio dessa semana e C2, ri demais com vocês, assim como o Maroto. Se eu tivesse a chance de juntar as bolas, esferas do dragão, pediria a Shailong para ter o poder de me teletransportar. Se um dia o Google e a Apple se juntaram, com certeza será a Skynet, e estará só esperando para nos dominar. Não querendo causar intriga, mas concordo com o Edson, Star Trek acabaria com Star Wars se os Jedi não pudessem jogar. Bom, vou terminar por aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Amanda.
E, olha aí, empatou esse... de novo, né? A peleja entre Star Wars e Star Trek acabou de empatar de novo.
Exato.
Maldição.
E o IC do Edson tá fazendo sucesso, né, cara? Que poder você gostaria de ter? E é o segundo que a gente recebe.
Bacana.
Ah, Bacana. Agora a gente vai aqui pro Guilherme Pisse, nosso parceiro que tá fazendo o jogo do Jon Snow. Mandou uma das bíblias que a gente não pôde ler no programa passado. E agora vamos ler. Vai, Maroto. Passa a bola pra você,
se vira. Então, agora você se ferrou, porque no campo assunto ele colocou aqui: tem que ser lido pelo Bog.
Tinha esquecido disso, cara.
Cara, se ferrou, cara.
Não, cara, eu vou ler até metade, você lê o resto.
Eu acho que ele me zoou, então ele quer pela sua voz.
É, né? Vamos lá. Fala aí, galera. Ah, é por causa do começo aqui, ó. Fala aí, galera. Está começando mais um Geekbox. Aqui que nos fala, quer dizer, Guilherme Peace. Para quem não me conhece, segue meu breve currículo. Sou jornalista, músico, gamer, nerd das antigas e trabalho com tradução de reportagens e análise de mídias sociais. Tenho 24 anos e sou barbudo e comunista. Vixe. Alguns ouvintes se lembrarão de mim como Rick Grimes, do Encontro Walker São Paulo. Outros, talvez, como o cara que está criando o jogo de Jon Snow, Além da Muralha, no RPG Maker, com ajuda divulgatória e artística do próprio Doug e do Geekbox. Olha aí. Vamos começar com o básico. Faz tempo que não escrevo, pois acabo esquecendo. Este é meu segundo e-mail, se não me engano, mas sempre comento os programas do próprio Facebook. Adoro quando a Flávia participa. Ela é meio lelé, assim como eu. Flávia, sei bem como é deixar de ouvir um Geekbox à noite por conta de medo. Aquele programa de histórias de terror eu escutei de madrugada, antes de dormir, e tive que abraçar minha namorada para ficar mais tranquilo, além de segurar a vontade de ir ao banheiro. Marina, lembro que, em determinado programa, você fez a pergunta: que ouvinte do Geekbox faria academia? Como se fosse absurdo. Olha eu aqui. Se bem que minha prática de academia é por questões médicas e sociais, já que não dá mais para aguentar o Rodrigo Maroto falando que eu sou o Rick Grimes anêmico.
Olha que mancada.
Ainda estou esperando o meu convite para participar de uma gravação. Tudo bem que o Léo é o fã número um, mas já faz quase um ano que vocês dizem que vão me chamar. Chateado. Olha aí. Ô Gui, não sei se a gente tá lendo agora, mas você já sabe muito bem que a gente te chamou e você não pôde participar, porque teve que viajar jandinho, essas coisas. Desculpinha, ficou com medo.
Não participou deste Geekbox que vai lá, então já sabe.
Não é esse, não.
Vai esperar. É no outro?
É no outro.
Ah, tá.
O outro era pra... O próximo era pro Guilherme ter participado e não participou, então perdeu. Volta pro final da fila.
Vira ampulheta de um ano mais uma vez.
Ele continua: o dia que o Maroto não participou me deixou com uma sensação de vazio.
Eu aqui zoando o Guilherme. Pô, valeu, Guilherme.
Agora cliquemos em older posts para comentar os programas atrasados. Os de
Senta que lá vem a história.
Lá vem. Os de Game of Thrones. Teve umas cagadas de regra, mas foram ótimos assim mesmo. Mas é sem intenção, né, cara? Terminei a leitura dos 5 livros no último mês. Estou desesperado por conta da demora para os próximos. Agora que estou criando o jogo do Jon Snow, sei bem como o Martin deve se sentir com as cobranças dos fãs que reclamam da demora. Todos os dias recebendo e-mail ou comentários no YouTube de pessoas que querem saber que dia lançaria o jogo. Calma, galera. Terminei o capítulo 3 ontem. Quem sabe não termine antes do lançamento do próximo livro? Presepadas da TV brasileira. Olha, o Geekbox número 10. Ele, por isso que ficou grande o medo dele.
Ele caçou, hein? Caçou
lá atrás. Geek, se vocês estão conhecendo o Geekbox agora, volta lá pra trás, vê os programas antigos, porque são ótimos. Presepadas da TV brasileira. Ri muito. Poderiam fazer um Geekbox sobre os programas que mais gostávamos nos anos 90. Chiquititas. Eu tinha até roupa do Mosca. Nossa, não sei nem. Faço a mínima ideia que
ele tá falando. Mosca era um moreninho principal. Eu assisti uma peça dele, meu, depois, esses anos agora. O cara deve estar com 2 metros de altura.
Nossa.
E magro.
Melocotão, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, aquele cara do Paraí. Fofão. Esse cara do Paraí, eu acho que é o César, como que é? Tinha o teste de fidelidade? Como é o nome dele?
Putz, o... Tá em Portugal, é líder lá de audiência. Putz. Mande nos e-mails aí.
Esqueci o nome do cara, cara. Fofão, sério, que criança achava ele engraçado? Eu tinha medo. Etc. Aqui, Resident Evil, que eu acho que é o nosso Geekbox 12, se não me engano. Que bom que não falaram dos filmes, pois essas produções não merecem nem que seja, se gaste saliva. Exatamente, Guilherme. A gente concorda com você, cara. Fico triste pelos jogos atuais de Resident. Não é saudosismo, mas perderam a pegada de terror, aquela coisa de horror survival dos 3 primeiros games. Hoje é só ação, sem a menor graça. Apesar da qualidade dos jogos, nem fico ansioso quando ouço falar de Resident 4, 5 ou 6. Legal era tomar um baita susto com um leaker quebrando o vidro na sala de interrogatório do 2, ou aquele monte de braços de zumbi te agarrando, ui, nos vãos da janela. Ou ainda sentir o frio na espinha ao ouvir Star Stars. Depois de horas de jogo em silêncio, o segundo jogo é o melhor da série, de longe.
Cara, eu concordo tanto com o Guilherme que, por exemplo, a gente detona Resident 1, 2 e 3. Agora, por exemplo, eu pego 5 pra jogar, eu não consigo jogar. Sabe quando você fica perdido até com o controle, sabe? Mirar a porra do tiro?
É,
meu, isso não é Resident Evil.
Não é.
No momento que você tem que jogar antes Call of Duty pra jogar Resident, não é Resident.
É, muito na pegada do Gears of War, sabe? É muito... Não, não é Resident Evil. É o plot do Resident Evil, só que é outro jogo, cara. Então vamos lá, ele continua aqui falando sobre jogos vorazes, esse eu nem lembro que número é. Adorei a participação da Karina e o paralelo distópico em 1984, que já li mil vezes. Ainda não li Jogos Vorazes, mas vi o filme e não fiquei impressionado. Vingadores, filme divertido, para relaxar, a melhor interpretação de um Hulk. Aliás, o único Hulk que prestou no cinema, olha aí.
Aí, porra, vai encaminhar esse e-mail pro... Qual é o nome do ator?
Edward Norton?
Não, pro Hulk. Parabéns, cara. Nossa truta, a gente tem no Skype ele aí. Fica tranquilo, Guilherme. A gente vai encaminhar esse e-mail pro Hulk, ele tava chateado. Pô, mas
eu achei o Edward Norton legal também. É que esse ficou com mais cara do Hulk dos quadrinhos.
Douglas, posso te jogar a real? Algo que nenhum amigo te falou até agora. Você gosta do Edward Norton. Esse é o problema.
Putz, pior que é, cara. Eu gosto.
É igual eu. Qualquer bosta que o Adam Sandler fizer, eu vou falar que é uma obra-prima.
Cara, tem um filme chamado Embriagados de Amor. Não sei se você já viu. Tem no Crackle. É uma bosta. Só que é o Adam Sandler, né, cara?
Vamos lá.
Dragon Ball. Porra, vocês falaram merda pra caralho. Fiquei indignado. Pareceu até que não queriam fazer o programa sobre Dragon Ball. E não me venham com desculpinha de que era tudo de memória. Porque eu mesmo lembro de praticamente tudo na série. Que é cacada, hein? Porra, cara, mas às vezes sua memória é melhor que a nossa, velho.
Guilherme, a sua memória pra mim é igual funk. Eu não dou ouvidos a ela. Zoeira, valeu pelo feed.
Espíritos. Prefiro nem comentar. Eu fiquei morrendo de medo. Olha aí.
Cara, tem um tabu nesse episódio.
Nossa, cara, que merda, velho. O Maroto não viu até hoje, sabe?
Não ouvi até hoje esse Geekbox, cara. Porque a única oportunidade que eu tenho é de madrugada, pô. Eu não vou ouvir isso, cara.
RPG for Dummies. Que saudade da minha época de RPGista. Foi bom pra matar a saudade. Nem sei a quantas anda o mundo do RPG hoje em dia. Mas tô louco pra juntar uns negros pra jogar qualquer coisa. Convite em aberto.
Cara, o meu medo é voltar no mundo do RPG e descobrir que foi dominado por emos. Cara, eu não quero nem olhar.
Ou perceber como você era idiota naquela época e não sabia, né? Mas beleza.
Vamos lá.
E se, parte 1. Quanta retardadice junta. Adorei o programa. Estava ouvindo na academia e toda hora começava a rir sozinho. O que me deixava sem forças pra levantar os...
Ele com de 200 quilos, assim, aquele halteri gigante em cima do pescoço.
Mortal Kombat. Este foi fantástico. Até baixei o Mortal 1 depois de ouvir. Eu gostava de jogar com o Noob Saibot no Ultimate. Ficava só no cima, abaixo.
Nossa, aquele isso era foda.
Aquele golpe que ele sobe na tela e aparece atrás do oponente. Às vezes preferia o Sub-Zero sem máscara. Era muito apelão. Curiosidade. Eu jogava no Mega Drive, mas as primeiras versões de SNES do Mortal Kombat 3 e Ultimate não tinham sangue. Foi requisito para o jogo vender nas Américas. Depois vieram os cartuchos com sangue. Ou então o moleque fazia uns códigos. No Mega era BA, abaixo, trás, A, abaixo, C, frente, cima, abaixo, caralho, eu lembro. Onde podia habilitar fatais com um só botão e exibição de sangue. Olha aí, tipo, habilite a versão sanguinária do Mortal, né, cara? Nome desse ativo. Olimpíadas, outro programa de se tirar o chapéu. Nem estava acompanhando jogos, até eu ouvir esse Geekbox.
Olha aí, cadê a nossa parcela, hein,
Record? A voz das Geek Girls. Percebi um detalhe curioso. As garotas geek geralmente eram mais espoletas, brincalhonas, brigonas e marrentas na infância. Enquanto os caras geek eram avessos ao esporte e às vezes até ao convívio social. É bom ver meninas que são geeks de verdade, ao invés de algumas que só se fantasiam de nerd para parecerem mais gostosinhas na internet. Olha,
nossa, hein? Toma aí. Choque de realidade.
Tapa na cara. Eu conheço um maluco. Quando morei em Belo Horizonte, havia um japonês. Lá não é nada comum ter orientais andando pela rua. E este era um japa velhinho, que andava sempre de terno cinza e carregava uma maleta, dessas de executivo. Ele vivia resmungando e andava curvado. A molecada gritava: "Aô, mané galinha!" E ele abria a maleta e tirava uma pedra de dentro pra atacar as crianças penteiras. O cara andava com uma maleta cheia de pedras, velho.
Olha, e essa é a versão de proteção do japa, mané galinha.
Homem-Aranha novo. Então, apesar de estar mais próximo dos quadrinhos, este filme não me cativou. Prefiro os três antigos, mas aí acho que é só saudosismo mesmo.
Com certeza.
Desenhos animados. Meu, eu passaria horas falando destes. Quem lembra da merda de Os Cãezinhos do Canil? Ou os desenhos do Riquinho? Mas o mais legal de todos era um que passava na Globo, na TV Colosso, que era como Macaulay Culkin. Ele tinha uma luva de beisebol que, quando dava 3 socos nela, fazia uns pedidos malucos. Não lembro o nome do desenho, mas era muito bom. Tantos outros também marcaram minha infância. Você lembra que desenho era esse, mano?
Cara, não lembro. Olha que eu lembro de TV Colosso um pouco, hein?
Batman. Que filme espetacular. Assim primeiro em IMAX e depois... Ah, assim.
Assisti.
Olha o erro aí, olha o erro.
Olha esse Guilherme, olha como vai as pautas pro jornal.
Escreveu assim no lugar de assistir. Calcula. Assisti primeiro em IMAX e depois no cinema comum. Realmente, o filme foi feito para IMAX. No cinema simples, perde 20% de seu impacto, mas continua sendo o melhor filme do ano. No entanto, ainda prefiro a Mulher-Gato da Michelle.
Pô, Michelle Pfeiffer, acho que hoje eu pegava.
É que ela mandou muito bem, né, cara?
Mandou.
Hack, assisti somente ao primeiro, assim que foi lançado. Na época, não gostei. Agora, após ouvir o Geekvox sobre Hack, resolvi que quero ver de novo. No entanto, o melhor filme de terror que já vi é O Orfanato. Apavorante, mesmo sem ter nenhuma cena de susto. Trata-se de primor na interpretação, direção e roteiro.
Pô, vou assistir esse aí. Eu vi pra disponível lá na biblioteca lá
do Paulo Coelho,
mas... Fiquei com o pé atrás, agora com essa dica aí do Guilherme, eu vou assistir.
Cara, quando ele falou Orfanato, veio à minha mente o filme da Orphan, sabe?
É, então, não, mas tem esse Orfanato aí,
vamos ver, vou buscar também. Dorgas, tenho que escrever um e-mail especial só sobre este tema, pois tem um longo histórico quanto a este assunto. Ainda assim, ótimo programa, vixe. Calcula, ó, a gente já avisou que não pode ser e-mail muito longo, então sai recortando esse daí que você tá preparando, viu, Guilherme? Ele finaliza, ufa, não vou falar nada sobre esse 2, porque estou ouvindo neste momento. Que teoria doida é essa de clone do futuro? Gosto muito das participações do Dick também. Ele me lembra um amigo gordinho e RPGista de Ribeirão Preto, que era fã de metal, vixe.
Putz, é quase o Dick tirando o Ribeirão.
É, tirando o Ribeirão é o Dick, cara. Minhas sugestões para futuros programas de preferência com a minha participação. Ele manda uma lista aqui que a gente já incorporou na nossa lista, pra não dar spoiler. Abraço a todos os ouvintes e a vocês que fazem do Geekvox o melhor podcast do gênero. É sério, tentei ouvir uns outros aí, meio mainstream, mas são umas merdas. Oh, boa. Aí, Guilherme, boa. Gostei. E ele mandou outro e-mail depois com o IC favorito dele, que a gente fez lá a proposta, né, pros geeks desenharem. Ele mandou um porquinho aqui meio diabólico, cara, do IC meu brinquedo caísse.
Ficou muito show, diga-se de passagem.
Ficou show e ele fez só na Bic, que ficou foda. A gente falando do cara lá que a gente fez o post do cara que desenhava com o Bic, e o Guilherme também manda bem na Bic, cara.
Manda bem. Manda tão bem que eu acho que eu vou editar esse post, que foi um dos mais visitados, eu vou colocar o do Guilherme no meio. Vai que passa batido.
Pode escrever. Agora vamos pro próximo e-mail.
Thiago Bini, que já havia mandado um e-mail. Inclusive, esse e-mail anterior do Thiago eu tinha resgatado lá do Gmail. Então, só pra lembrar, o e-mail é feedback@geekvox.com.br.
Muito bem, esse ele mandou no certo.
Esse ele mandou certinho. Fala, galerinha do Geekvox. Thiago Bini dando as caras novamente, no plural, porque tenho mais de uma personalidade. Doug reclamou que no último feedback que eu mandei, eu esqueci de colocar as informações. Bah! Sou nascido e criado no Sul, mas atualmente moro em São Paulo. Olha aí, Thiago, eu morei lá no Sul também um tempo.
Do lado do Guaíba. Né?
Eu nadava no Guaíba de manhã. Agora vem a parte grande que eu deixei de lado. E como o Doug cobrou, vou colocar tudo. Ui, sou estudante de engenharia civil, jogador de futebol americano no Palmeiras Locomotives, músico de boteco, desenhista de carteira escolar e etc.
Olha aí,
porra, muito Palmeiras bom. Locomotives, ó.
Maneiro, show, cara. Show de bola, cara.
Futebol americano no Brasil tá...
Tá crescendo, tá.
Tirando o Corinthians, que contratou o Frota lá pra jogar, ridículo.
Né? Isso aí é marketing, cara.
Acho que só o Thiago pode falar melhor do Frota.
É marketing, o cara nem deve jogar nada.
É, aquele cara lá, se você empurrar ele, acho que ele explode, ele é inchado. Vamos lá, não vou escrever muito, prometo. Quanto ao podcast do IC, tenho duas coisas para dizer. Vocês são tão retardados quanto eu. Isso. 2. Eu escolho o poder de absorver os poderes que eu quiser. Ganhei a brincadeira?
Nossa, cara. Agora ele pegou, hein?
Ele usou Game Shark. Maldade, hein, Thiago? Ganhou, certeza. Já sobre o podcast das teorias conspiratórias, devo dizer que sou apofênico e paranoico ao extremo. E sei que no exato momento em que lhes escrevo este feedback, os famigerados homens de preto estão me observando e aguardando o momento certo de me calar definitivamente. Olha aí. Então, se eu não enviar o desenho para vocês, até no máximo semana que vem, já sabem quem culpar. Risos.
Ah, prometo. depois que o desenho tá saindo. Olha aí o fail do ouvinte, cara. Ele não mandou o desenho pra gente. Olha. Thiago, a gente deixou pra ler esse GeekVox nos 45 do segundo tempo e nada do seu desenho. Então vai ter que mandar atrasado aí, mas com uma penalidade, hein?
E só porque você ganhou da gente nos poderes, a gente não vai dar...
É.
Ah, ele ganhou um ponto, vai. Ele ganhou nos poderes.
Valeu, Thiago. E agora vamos para o e-mail do Heisler, que é o culpado por a gente ter feito esse desafio aos geeks. Ele manda aqui. Fala aí, pessoal. Este e-mail é para enviar duas ilustrações que fiz, inspirado no tema E se. Espero que gostem. E aproveito para comentar que curti bastante os GeekVox 29, 30 e 31. Sobre drogas, indico que os ouvintes vejam a série Drogas S.A. da NetGeo, ou a história da cocaína e a história da maconha, especiais do Story Channel, que abordam o tema de forma abrangente. Quanto à ficção, eu tô literalmente viciado há um ano em Breaking Bad. Excelente série. É isso. Abraços.
Olha aí, as duas ilustrações ficaram foda demais, cara.
Cara, ele mandou aqui duas ilustrações no estilo quadrinhos. E, meu, mandou muito bem, Heisler. A gente vai divulgar aí sua ilustração e o seu portfólio, né? Porque você trabalha com isso, então vale a pena. Vai que alguém precisa.
Com certeza. A gente precisa também. Se quiser aí ser o nosso ilustra.
Logo mais entraremos em contato. É isso aí, galera. Esse foi a segunda parte da leitura de e-mails que era pra ter ido ao ar na semana passada. E agora vamos para o lado B, né, Maroto? Lado B das conspirações.
Se a gente sobreviver, hein?
Se não cortarem de novo, né? Porque já cortaram vários tecos do nosso programa passado. Vocês viram que o arquivo estava até defeituoso, mas a gente conseguiu passar aí a criptografia e conseguimos colocar no ar. Vamos ver como que esse vai sair, né, cara?
Os geeks acham que é brincadeira, mas os homens de preto conseguiram invadir o nosso FTP.
Sério,
olha aí.
Cara? E zoar o arquivo de áudio do GeekVox, cara, porque a gente tá falando demais. Vamos falar demais mais uma vez e se a gente não voltar semana que vem, já sabe o que aconteceu, né, cara?
Finord. For the last time, and I felt free to do what I want because of the things you told me. I felt free.
Bom, vamos lá, galera. Vamos voltar à dominação do mundo, só que agora lado B, underground das teorias da dominação do mundo, começando com a Opus Dei. Olha aí, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, mas ninguém sabe Opus direito o que é.
Opus Dei, que nós temos como grandes membros da política José Serra e Alckmin.
Olha aí, toma essa, eu quero Serra, eu quero Tchá. Toma aí, seu filho da mãe.
Só pra galera geek se situar, Opus Dei em latim quer dizer obra de Deus. Então, Igreja Católica, tampe os ouvidos. E aí, é uma instituição lá, mais ou menos como os Illuminati, é tipo os contra-Illuminati, né?
São os Illuminates católicos.
Só que não, né, velho?
Tá, a Opus Dei, ela é uma prelazia do Vaticano. Olha que lindo esse
bonito,
nome.
Bonito, hein, cara? Bonito.
Né? Então, ela é uma ordem de pessoas extremamente católicas que acreditam na manutenção da fé cristã exatamente como ela existia na Idade Média.
Ou seja, caçando todo mundo que é contra e queimando, é isso.
Pra mim, é um novo nome pra Inquisição.
É, né? Opus Dei / Inquisição, próximo.
Não, mas se você pensar, isso é meio válido, porque assim, roubando a ideia de outros amigos aí, podcasters, o Herr Papa, né, o Sr. Hassel, ele era do Conselho para Manutenção da Fé, que, por sinal, era a Inquisição. E eu não estou mentindo, quem pesquisar a história do catolicismo vai ver que os antigos inquisidores montaram esse Conselho para Manutenção Inquisição da Fé depois.
Inquisição acabou.
A Inquisição acabou, né? E esses caras, eles são a favor de que o cristianismo catolicista, né? O catolicismo volte com a potência que ele tinha antes. Então a igreja não deve se ajoelhar à ciência e ao homem profano.
Muito fecha bom. E eles querem dominar o mundo nessa pegada deles.
Sim, na verdade eles querem voltar o que existia antes. Então quando a igreja era o poder na Idade Média, pra eles era quando era bom. Então eles querem isso de novo, sob a fachada de que nós estamos apenas mantendo aqui o nosso coração cristão, católico, como ele era antes.
Nossa, cara, e eles estão falhando miseravelmente, né? Porque a cada dia menos pessoas querem seguir a igreja.
Então, cara, só que essa sociedade aí da Opus Dei é um negócio meio sinistro.
Fala, mas fala baixinho.
Não, vou falar pra vocês que, assim, tem relatos que, assim, a Opus Dei, ela tem duas linhas. Apesar dela ser radical, tem os caras que são extremistas xiitas. E tem os caras que... Os xiitas da Opus Dei, né? E tem os caras que são mais normais lá, os curdos, né? São um pouquinho mais... Menos louco. Então tem esse pessoal que é mais sociável, né? Que geralmente são figuras de poder, por exemplo, candidatos aí à prefeitura. Né?
Russomano!
É, eu tô sendo... O Russomano é da Opus Dei do Ed Macedo.
É, né? Ele é mais agressivo ainda.
E esses caras, assim, os que têm mais acesso social e tal, eles só pregam que o que eles querem é o catolicismo puro e simples, sem reforma, sem essa papagaiada carismática que...
Sem a parte protestante, né?
Isso, eles querem o catolicismo puro e simples, ponto. Tem essa galera que fica internada nos retiros lá do Opus Dei, né? E esses caras abdicam de riqueza totalmente. Então o cara pega tudo que ele tinha, doa para a Opus Dei e ele passa a viver da Opus Dei. Ele fica lá trancado, rezando. Ele se retira como se fosse aqueles monges que moram no deserto, sabe? Aqueles caras que, olá, sociedade, não sou parte de você.
Uhum.
E se escondem e vivem de cristianismo.
É, mas até aí esses não são os que fazem mal, né, cara? Eles estão vivendo a religião deles ao máximo e trancafiados e o whatever, esperando o fim do mundo, o apocalipse, sei lá. O problema é os que estão agindo, né? Os que estão no governo, que estão por aí soltos.
Só que esse cara é o pior, porque é ele que vai arrumar outro pra ser igualzinho ele.
Saquei.
Entendeu? Esses caras, eles se enclausuram e eles sofrem uma lavagem cerebral absurda. Então eles passam a viver em favor da Opus Dei, e não da igreja.
Da Opus Dei e seus objetivos, né? Dominação mundial.
Dominação do Her Papa, né? De Her Papa dominando o mundo. E o Ratzinger é completamente a favor disso.
Caraca, velho.
Ele adora esse negócio de Opus Dei, é a pegada dele. Porque, assim, outros... Foi mal, galera.
Que isso, cara? Tem um monstro aí.
Tô indo pegar o Dick, meu. Tô falando.
Caraca, velho. Foi o MIB, o FBI ou a CIA?
Ah, ele sumiu.
Foi a Stasi. Não, eu tive que botar no multi porque, cara, o maluco, sei lá, parou na minha janela e ficou acelerando igual um retardado aqui.
Nossa, cara. Sempre no Dick, cara. É incrível.
É porque meu apartamento é baixo, cara.
Ah, tá.
É segundo andar, velho.
Tá, mas até aí a minha casa é terra e não tem disco.
Tá, mas a sua casa não fica na esquina movimentada, caralho.
Ah, tá, isso sim.
Então, voltando, o Her Papa, ele é a pegada dele, é o Opus Dei, entendeu? Ele curte essa ideia, ele acha que o catolicismo tinha que voltar a ser dessa maneira, ferrenha, ajustada e quadradinha.
Caraca, alemão é sempre extremista em tudo que acredita, né?
É, esse é um grande problema, porque assim, o senhor Papa Sorriso lá, o último falecido, né, o João...
Papa Sorriso, cara.
O Wojtyla, ele... Tá...
O Papa Didi.
A gente tá perdendo um ouvinte a cada segundo.
Vai, Papa Didi Mocó.
Continua aí, velho.
Aí o Wojtyla não era muito a favor da Opus Dei.
Ele era mais liberal, né?
Ele era mais liberal.
Ele era a favor do uso da camisinha, essas coisas básicas.
Não, né? Não exagera.
Eu tentei pegar o Dick no pulo.
Não exagera. Não fode com a porra toda também. Mas assim, ele era um pouco mais liberal em relação às ciências e...
Falava que tava tudo junto e misturado, né?
Ele usava o famóvel.
O quê?
Ele usava o Papa Móvel.
Ah, ciência. Ele falava que era, o combustível era divino.
É, mas então, ele era a favor da igreja se modernizar.
Ah, certo.
Já o Ratzinger não é muito a favor disso, não.
Ele é contra a reforma da igreja.
Ele é contra essa modernização, ele acha que do jeito que tá bom demais.
Uhum.
Esse pessoal, o grande problema é que, assim, ele sofre uma lavagem cerebral gigante, a ponto de viver a favor da ordem. E tem umas coisas aí, umas paradas sinistras que andaram falando, e não sei se é verdade. Até o Dan Brown jogou isso aí na nuvem, pra galera mastigar essa ideia.
Uhum.
Que é o uso da disciplina e do silício.
Nossa, como que é?
Então, o silício é aquela cinta que eles amarram na perna.
Ah, cara.
Pra se autoflagelar.
Se autoflagelar quando faz qualquer coisa errada, né?
Na verdade, não. É pra você sentir um pouco da dor que Jesus sentiu todo dia. Uhum. E você se lembrar que ele morreu pra te salvar.
Ah, tá.
E a outra coisa são orações com a disciplina. A disciplina é aquele chicote que o cara usa pra rezar.
Que vai
ele vai rezando e se chicoteando.
Batendo nas costas.
Então, dizem que esses caras usam isso também.
Caraca, é o Silas lá, né? Do...
Isso, o Silas do Dan Brown. Assim, isso, o Dan Brown foi quem jogou no ventilador isso aí, né? Mas eu já tinha lido antes dele, de ler o livro, né? Não antes dele escrever, óbvio, mas assim, antes de ler o livro, eu já tinha lido algumas coisas sobre, e tem alguns relatos até de tortura física mesmo.
Caraca.
Dos caras que são ferrenhos da Opus Dei, o cara dorme em cima de uma tábua de madeira, sem cobertor e travesseiro, não importa o clima.
Falar que é a cruz ali que ele tá.
Não, é a humildade, pra vocês humildes. Sem nenhum luxo, sem nada, assim. Eu acho extremista e perigoso, porque, cara, o Opus Dei tá ganhando força, principalmente com os caras aí que são anti-Illuminati, anti-maçom e extremistas religiosos cristãos.
Até porque Illuminati e maçonaria vem de questões científicas, né? Os maçons lá com o conhecimento deles em construções, os Illuminati que eram cientistas em si, até a questão dos judeus que eles podem ser considerados cientistas econômicos, né? Porque o que os caras fazem pra gerar dinheiro não tá escrito. E a igreja é contra tudo isso, né, cara? A igreja lá do começo mesmo, a igreja roots é contra tudo isso.
Ah, a igreja é contra principalmente o sistema bancário e
Exato. Os
judeus, porque lá no começo da ideia de banco, a igreja católica era contra a aplicação dos juros.
Uhum.
Porque assim, o seu dinheiro rende em favor do tempo. E o tempo apenas a Deus pertence. Então você não pode cobrar por uma coisa que é de Deus.
Exato.
Você não pode cobrar pela existência do tempo.
A igreja católica, ela se fortaleceu em cima da pobreza também, né? Na época que eles começaram mesmo, eles acolheram os pobres e os fracos e oprimidos, né? Então eles querem voltar justamente a essa época.
Tá, então a ideia da igreja era manter o domínio sob a ignorância do povo, né?
Exato.
Então você controla os pobres, entre aspas, né? Mantendo eles pobres, porque negócio de ascensão social começou com o capitalismo, né?
Exato.
E antes disso você nasceu pobre, você vai morrer pobre porque Deus quis. E além disso, né? Você manter o povo mais burrinho, a idiotização...
Fica mais fácil.
Mais controláveis, né?
Tá tudo aí, né? É só ouvir o Geekvox passado, Geek, que você vai saber do que a gente tá falando. Se não ouviu, você é moleque, pode voltar. Vamos lá pro próximo, então. Sociedade Thule.
Cara, Sociedade Thule é um negócio bacana, velho. Todo mundo sabe que ela existe, mas não sabe que ela tem esse nome.
Sério? Qual que é o nome?
Sério, cara.
Qual que é o nome pop?
Todo
nome
mundo conhece
pop?
Ela como nazismo.
Ah, olha aí. Que medo. É, então, a pegada dos arianos, então, Sociedade Thule?
Na verdade,
a raça pura.
Briefing da Sociedade Thule, né? A Sociedade Thule, ela surgiu lá no começo do século e era uma das sociedades que estudavam ocultismo. Eles realmente estudavam ocultismo. Então, o negócio dos caras era estudar a parapsicologia, a materialização, magia, alquimia, essas porra tudo aí.
Só a parte da hora do RPG, né?
Isso. Então, eles eram realmente uma escola de mistério, que a gente chama, né? Uma sociedade que estuda ocultismo. Só que a Sociedade Thule, ela, com os ensinamentos da Madame Batslava, se eu não me engano, eles descobriram que existiu uma raça descendente dos Atlantes, e eu não estou viajando, podem procurar isso. Por aí.
Quem viajou foi o cara que...
Foram eles. Que abraçaram a ideia. Sou eu que tô inventando. Quem viajou foi quem abraçou essa merda. Que essa sociedade de Atlantes vieram para a Europa depois da queda de Atlântida e eles eram chamados de arianos.
Tá
então
tudo explicado.
Eles saíram da Europa e foram em direção à Ásia, dando origem ao povo europeu. Ao povo europeu puro. E eles dominavam a magia e os segredos do universo. De novo, os segredos do universo.
E reza a lenda que existe uma raça de alienígena que é nessa pegada, né? Que também pode estar misturada aí no meio, mas vamos deixar pra outro que rola.
Os alienígenas.
Isso.
Então, esses arianos eram considerados a raça pura em termos de genética, em termos de conhecimento e em termos de pureza de caráter.
Uhum.
E eles se misturaram aos povos que já existiam na Europa. E esses povos, eles foram considerados depois a raça pura pela própria Sociedade Thule. Então, a Sociedade Thule era antissemita por natureza. Eles não gostavam chamavam de judeus, ponto. E essa sociedade Thule, ela é basicamente alemã. Então, o que que aconteceu? Eles eram lá um bando de bruxitos mal-sucedidos que não gostavam de judeus, resumindo.
Daí o Hitler pegou isso e transformou no Partido Nacional Socialista da Alemanha.
Foi ao contrário.
Ah, foi ao contrário?
É ao contrário. Hitler conheceu um cara chamado Rudolf Hess. Esse cara era grão-mestre da sociedade Thule. E ninguém conseguiu encontrar, pelo menos oficialmente, nada que diga que Hitler foi da sociedade Thule, mas ele vivia com esses caras.
Olha aí, cara.
Então esses caras, assim, aí já entra a conspiração, né? Esses caras, eles influenciaram o Hitler pra que ele fundasse o partido nazista.
Caraca!
Fundasse o governo da Alemanha pra que a sociedade Thule pudesse agir.
Caraca, faz muito sentido, isso que é o pior, velho.
Faz, isso aqui é o grande problema. Dessas conspirações é a que eu mais acredito, por isso, por incrível que pareça.
Caraca, velho.
Se você olhar, por exemplo, o símbolo da sociedade Thule é uma suástica.
Só que...
Não, é uma suástica em giro com as pontas arredondadas e uma adaga no meio.
Eita.
Então, quando Hitler fez o símbolo do nacional-socialismo, ele se inspirou no símbolo da sociedade Thule.
Toma aí.
Então, o dedo da sociedade Thule, ela influenciou o Hitler a dar o golpe, a tomar o poder, e aí na conspiração diz que eles caçavam os judeus por causa disso. E Hitler só deu um motivo pra continuar com o plano da sociedade Thule, que era tirar os sionistas que estavam infectando os arianos da Europa.
Caraca, é sociedade secreta contra a sociedade secreta, né?
Uhum. Se você olhar muitos dos discursos do Hitler antissemita, eles foram baseados nos protocolos dos sábios de Sião.
Ah, o que? As falas, você tá dizendo?
As falas do Hitler. Ele pegou o livro, ele leu o que estava escrito ali e ele usava no discurso. Isso é provado. Pode pegar os discursos, bater com os sábios de Sião e você vai encontrar muita coisa parecida.
Caraca.
Realmente bebeu nessa fonte. Isso é comprovado historicamente.
E os ouvintes devem estar com aquela cara de pois é agora.
E qual que era a pegada desses caras? Olha a boniteza. É sabido de todo mundo que os nazistas estudavam o ocultismo.
É, tanto que a ciência deles lá era forte, né? Principalmente medicina. E Sim. Tinha aquelas coisas meio macabra lá, né? Pra eles avançarem a medicina, eles faziam uns experimentos bem grotescos, né?
E todos esses estudos eram encabeçados pela sociedade Thule.
Eita, toma aí.
Então, eles fizeram as pesquisas médicas, eles fizeram várias expedições pro Egito, pra Índia, pra vários lugares pra tentar encontrar a origem dos arianos. E dizem algumas más línguas que eles estavam envolvidos com todo tipo de ocultismo existente, incluindo parapsicologia, evocação de espírito, evocação de demônio.
Caraca. Velho.
Sabe aquela coisa do Hellboy? Ah, os nazistas queriam abrir um portal pro inferno. Era a Sociedade Thule.
Putz.
Capitão América, estudando mitologia teutônica. Era a Sociedade Thule.
Caraca.
Todo esse braço ocultista do nazismo era a Sociedade Thule. A cabeça da Sociedade Thule operando pela máquina do nazismo. E se o Hitler tivesse ganhado a guerra, esses caras seriam os Illuminati.
É, né? Ia estar no topo do mundo. Caraca.
Cara, se você olhar a história da Sociedade Thule e pesquisar, cara, isso faz um sentido absurdo.
É, pode ser a sociedade que tem toda dominação mundial que chegou mais perto de concretizar, então, né?
Foi assim, é comprovadamente a sociedade que chegou mais perto.
Caraca.
E olha que legal, quando os americanos e principalmente os russos invadiram Berlim, invadiram a sede da sociedade Thule, eles roubaram uma porrada de documentos sobre pesquisa ocultista.
Olha.
Tinha um departamento da CIA responsável por estudar ocultismo.
Caralho.
Dentro da KGB tinha uma falange inteira de gente estudando ocultismo. Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Sabe aquela mina louca que tenta ler a mente do Dr. Jones?
Sim.
No começo do filme? Aquilo foi uma pitadinha que os caras deram do tipo, olha, os russos tinham um programa, e os russos tinham declaradamente, um programa de estudo ocultista.
Caraca, velho.
Com as coisas que eles roubaram dos alemães.
E aí a gente entra na maluquice da energia Vril, é isso?
A energia Vril era a energia que mantinha a Atlântida funcionando.
Eita, os Thule, eu não consigo falar Thule sem lembrar da Kathleen. E essa energia Vril aí, parece que era, na parte do ocultismo, era o ápice que eles estavam tentando chegar, não era?
Exatamente, era assim, e tanto que tem isso disseminado, que se você pegar, por exemplo, os jogos do Wolfenstein, eles usam uma energia do Sol Negro, o portal da dimensão do Satanás lá.
Que é baseado nessa merda.
Baseado na energia Vril. O cubo de Odin, que aparece no Capitão América, que eles usam no Thor, é baseado na energia Vril.
E eles acreditavam que eles iam alcançar essa energia Vril na base de meditação, orgias sexual, sacrifício de criança, sacrifício de animal.
Era... Eles não sabiam direito o que era, né? Mas assim, dizem que os atlantes utilizavam essa energia pra poder manter a Atlântida coesa.
Caraca, coesa de qualquer tipo, coisa. Tipo,
acima da água, por isso que ela afundou.
Entendi.
Porque eles começaram a utilizar de forma ruim a energia vril.
Daí e perdeu aí ela... o equilíbrio.
E a Atlântida afundou.
E o interessante é que a gente não vê muita referência disso em filmes, né? Daria filmes ótimos essa energia vril, velho.
Não só a energia vril, mas a sociedade Thule. Porque assim, admitir que existiu uma sociedade Thule é admitir que os russos e os americanos roubaram o conhecimento dela e podem estar usando coisas ocultas e escusas contra as pessoas hoje em dia.
E coisas que vão totalmente contra o catolicismo, né, cara? É a igreja católica que vai totalmente contra esse tipo de coisa.
E pra você ver como os caras eram malucos nessa época da Alemanha, todo mundo fala, não, porque a maçonaria botou Hitler no poder. Não foi, foi a sociedade Thule.
Caraca, velho.
E outra, a sociedade tinha no campo de concentração, nos campos de trabalho lá, locais separados pra maçom.
Caraca.
Pra sofrer mais.
Não é sério, se os nazistas descobrissem que você era de qualquer sociedade secreta,
tá fudido.
Rosa Cruz, maçom...
Aí era 72 horas antes de entrar no campo.
Mesmo. Não, eles te prendiam, faziam você entregar todo mundo na base da tortura, eles invadiam as lojas maçônicas, roubavam tudo que era documento e mandavam os caras pros campos.
Caraca.
Assim, você vai ser isolado e o que você sabia, agora quem sabe sou eu.
O básico que eles fizeram com todo mundo, né? Mas só com outras sociedades eles fizeram com um pouco mais de vigor.
É, e assim, quase ninguém divulga que uma boa parte da galera no campo, que tava como prisioneiro de guerra, como prisioneiro político, era só porque era maçom.
Pô, esse negócio da energia vril me intrigou, cara. Eu vou pesquisar mais depois.
Pesquisa, cara. É interessante. Parece que é um tipo de energia limpa, retirada da energia cósmica da Terra. Umas paradas New Age, assim, mas é.
New Age. Umas paradas New Age.
Parada hippie, assim, mas é interessante. Esse
negócio que era pra ser legal, né? Contato do homem com a natureza e tal. Tanto que muitas coisas que foram caçadas pela Igreja Católica eram as chamadas bruxarias, né, cara? Era só galera xamã que fumava ali sua ervinha e entrava em contato com o lado espiritual e falava com a natureza e tal. Essa energia vril é uma coisa parecida que acabou se tornando uma energia do mal, né? Você vê pro que ela foi empregada, assim, depois dessa história aí de Atlantis.
Ah, e os caras estavam loucos por isso porque tinha uns relatos lá, principalmente na Índia, né? De coisas parecidas com bombas atômicas feitas à base de energia vril.
Eita.
É, que podia ser usado como arma, né? Que nego usava a energia do Ki, a energia da Terra, do diabo que seja, pra levantar blocos de pedra imenso.
Naruto, né?
É, aí os caras, mano, eu quero essa parada aí, velho.
Energia vril é o genjutsu da época, velho.
Pode ser. Cara, é um nome, é a mesma coisa.
É. Em que parte que aquecimento global pode ser uma ferramenta de dominação mundial?
A coisa
da destruição pra depois reconstruir só com quem interessa, é isso?
Partindo do princípio que o aquecimento global não existe.
Olha aí, cara.
Ponto. A conspiração começa aí. Inventaram o aquecimento global.
Caraca, sério?
Porque se você olhar, a base do aquecimento global é a quantidade de CO2 na atmosfera está fazendo com que o planeta esquente, certo?
Certo.
É isso o aquecimento global.
A base de CO2 está fazendo...
efeito estufa.
É, que a camada de ozônio não deixe voltar os raios que são refletidos do mar, alguma coisa assim,
não é? Não, na verdade, o efeito estufa, ele está criando uma camada, né, de poluição e tudo mais, e a camada de ozônio em si tá sendo destruída por outros agentes.
Isso.
Então, os raios solares que eram pra bater nessa camada e serem refletidos, em sua grande maioria, pro resto do universo,
pro espaço,
eles estão entrando e se acondicionam aqui dentro por causa dessa camada de poluição.
A poluição não deixa ele ir embora, né? Porque
como se fosse uma tampa de forno entreaberta.
Ou não, CO2.
É, CO2 que vem basicamente da poluição das cidades, né? Ou da, sei lá, das vacas.
Vamos ao fato. É agora que fica legal. Então vamos lá. Vocês lembram daquele famoso buraco na camada de ozônio que a gente
ouviu
lá na Eco 92?
Que nunca mais se falou nessa merda.
É, cara, eu queria voltar nesse ponto por isso. Lembra lá em 92, Capitão Planeta, Eco 92, Tinho, vamos salvar o mundo. Tinha aquela porra daquele buraco na camada de ozônio. Não, porque descobriram um buraco na camada de ozônio, que o buraco tá aumentando e vai acabar o mundo e a porra toda.
Exato, cara. Estava aumentando, tava aumentando.
O buraco tava diminuindo. lindo. Por isso que ninguém fala mais dessa porra desse buraco.
Mas é verdade, já saíram várias matérias falando disso. Inclusive tem alguns especialistas assim fortes. Eu não vou lembrar o nome agora de um deles, que é o principal, que contesta ferrenhamente essa teoria do aquecimento global.
Então só voltando no buraco, pra gente emendar. O buraco, ele tá reduzindo. Aliás, o buraco, ele estava mudando de lugar. Porque essa merda desse buraco, ele acompanha o polo magnético da Terra. Devido à força gravitacional, a camada, ela é mais rala nos polos. Então, conforme o polo desloca, o buraco desloca junto.
Ah.
E esse buraco não é nocivo. Aliás, é por causa do buraco que tem a aurora boreal.
Ele é natural, na verdade.
Ele é natural na Terra, esse buraco.
Então,
assim, a gente não... Nós, né, o humano acha que ele é responsável por tudo, né? Ele criou Deus, então ele acha que ele pode criar tudo. Até os buracos da camada de ozônio. A gente achou que nós havíamos criado o buraco com a emissão de CFC.
Essa mania da gente de querer se achar especial pro planeta, né? A gente é mais uma racinha que vai durar aí alguns milhares de anos. Já a gente desaparece, o planeta continua aí firme e forte. E a gente querendo criar quem criou o mundo, criar quem destruiu o mundo, né? Que mania besta, né?
A gente tem que fazer alguma coisa na Terra, né? Tipo, ó, nós somos responsáveis por algo.
É, nossa.
O interessante é que assim, o buraco é natural da Terra, ponto. E na época, lá em 92, criaram-se instituições anticarbono, anti não sei o quê. Nego ganhou muito dinheiro vendendo filtro pra fábrica, vendendo outro princípio ativo pra aerossol que não continha CFC, fazendo gás de geladeira sem CFC. Ganhou-se um dinheiro do caralho com essa... Aí passou. O buraco não é mais um problema.
Qual que é o
aí
problema?
Vem lá o seu Al Gore, que todo mundo conhece já essa pecinha rara, que tentou ser presidente americano e não conseguiu.
Virou secretário do...
Do meio ambiente.
Do meio ambiente.
Ou sei lá. E esse cara ganhou até um prêmio Nobel por causa do aquecimento global.
Fazendo alerta no mundo inteiro com essa porra.
Alarde,
não é? Alarde. É, alarde.
Alarde. Chilicando por aí de que o mundo ia acabar por causa do CO2.
O cara ganhou o prêmio Nobel na base do chilique, velho.
Mas foi. Então, ele tem uma fundação lá, né? Ó, Fundação Al Gore da Pica das Galáxias lá.
Fundação Al Gore Nascimento.
Essa fundação decidiu, a palavra é essa, a fundação decidiu que o aquecimento global existia. Eles pagaram vários cientistas pra analisar dados aleatórios.
Puta que pariu.
Do tipo, qual a quantidade de emissão de CO2 na atmosfera? É, se o CO2 enchesse a atmosfera, o que aconteceria? Botaram um monte de físico, de meteorologista, de cara famoso, cara renomado, pra pesquisar micropontos em cima do assunto aquecimento global.
Uhum.
E aí ele juntou tudo e criou o monstro do aquecimento global.
Que na verdade são um monte de efeitos naturais acontecendo na Terra, né, cara?
Exatamente, porque assim, o clima na Terra não é uniforme.
E é normal ele mudar
e... E é normal o clima mudar, então todo mundo tá falando, não, porque as geleiras estão derretendo, cara, absurdo, e tá subindo. Cara, ao ponto
calota...
que se derretem as geleiras, estão se formando outras.
É, e outra, e o mundo tá em mudança desde que o mundo é mundo, né? E a gente acha que a gente estacionou e o mundo vai ficar desse jeito forever and ever, né?
Dúvida é, será que os dinossauros também fizeram esse chororô todo?
Pra morrer? Eu acho que não. Cara, eu li dados de outros cientistas, né, sobre o aquecimento global. E o interessante é o seguinte, o clima na Terra varia, a Terra está mais quente por quê? Nesse exato momento. Porque a quantidade de emissão de tempestades solares está absurda.
É, e o sol...
O sol está num momento de atividade absurda.
E o sol é uma estrela, e a tendência das estrelas é se expandir. Então, cara...
Na verdade, ele não tá expandindo, ele só tá num momento dele, tipo, o sol e o seu momento íntimo, em que ele tá raivosinho.
Ele tá na menopausa.
Tá na menopausa estelar dele.
Talvez, e ele tá emitindo mais radiação. É. E essa quantidade de emissão vem parar na Terra. Ponto.
E as coisas mudam, como sempre coisas, mudou.
A Terra fica mais quente.
Quem não garante que o sol não tenha tido uma TPM mais forte há uns tempos atrás, né?
Não, mas ele tá, assim, os cientistas já vêm dizendo isso há um tempo, que este ano...
Tá foda.
2012,
cientistas publicaram uma nota.
Não, mas...
O sol esse ano tá foda.
Não, é que assim, esse período agora, desses 5 anos e o ano de 2012 tá meio que no meio desses 5 anos aí.
E daí já é outra teoria do fim do mundo.
Não é teoria, isso é realmente científico.
Ah, tá.
O sol tá com uma atividade maior neste período.
Uhum.
Então assim, a emissão tem... Ah, esses tempos atrás teve aurora boreal, acho que no meio dos Estados Unidos.
Caraca, tudo desconfigurado, né?
É, então assim, o sol tá muito mais ativo.
Uhum.
Então a quantidade de tempestades solares tende a aumentar, o clima tende a esquentar. Só que isso nos leva a um outro ponto. Depois de períodos de grande atividade, a atividade solar diminui. Exato. Então a tendência é que quando esse período de atividade passar, o Sol não vai estabilizar, ele vai retrair, depois ele vai expandir e estabilizar de novo.
É igual o vulcão, né? Atividade vulcânica.
A gente pode entrar num período em que o clima da Terra vai ficar mais frio.
Exato.
Se o Sol diminuir a atividade, o clima na Terra esfria. E isso é o ciclo natural da porra do Sol e da porra da Terra.
Né? E não é um reloginho, não é uma coisa automática e controlada, né? As coisas na natureza, elas se moldam na base da aleatoriedade mesmo, né? E a gente fica com essa mania de querer controlar tudo.
Não, porra, fez... Eu entendo os ciclos, eu sei que isto...
As quatro estações, os 365 dias, pra Terra, whatever os dias, whatever as estações, ela vai girar e vai acontecer as coisas no momento dela. Por isso que a natureza é muito mais maneiro do que uma pessoa criou tudo isso, entendeu?
Esse giro do Sol, né, esse aumento de atividade, ele tem a ver com o posicionamento em que ele fica na Via Láctea devido ao próprio movimento de gravitação da Via Láctea do Sistema Solar inteiro. Então ele passa por pontos em que ele recebe mais radiação vinda do espaço, então a atividade aumenta, não sei o quê.
Mas é.
O interessante, o Al Gore fez as medidas dele numa época em que teve bastante atividade vulcânica, né?
Que também já ajuda.
O mais expele é enxofre e CO2.
Que filho da puta, né?
Outro ponto, um vulcão em erupção, em um dia de erupção, um momento de erupção, digamos assim, emite mais CO2 que o planeta inteiro em um ano.
Aí, e o cara
isso
vai
não passar... controla a Terra, isso não acaba o mundo. Outro ponto, sem uma quantidade mínima de CO2, que é meio alta até para as medidas do senhor Al Gore, o oxigênio na Terra acaba.
Caraca,
velho. Tá? Porque assim, isso é outra mentira. Todo mundo diz que o pulmão do planeta é a floresta.
Mentira que é a água, né?
É a Amazônia. Mentira, é a porra da água do mar.
Isso, as algas marinhas.
No mar tem algas azuis e essas algas, elas consomem o CO2 e liberam oxigênio. Só que essas algas, elas não recaptam esse oxigênio como as plantas. Porque a planta, ela produz oxigênio durante a fotossíntese.
Isso.
Quando não tem luz, ela consome o oxigênio.
Isso.
A planta, ela praticamente consome todo o oxigênio que ela produz.
E a porra das algas, o contrário, só produz.
As algas só produzem. Então, assim, você quer continuar respirando, cuide do mar.
É.
Ponto. O recado é esse. Quer continuar respirando? Você não quer que o Corrigan te venda ar? Mantenha o oceano funcionando.
Para com essa putaria de ficar abraçando árvore, né, Gui?
É.
Assim, eu gosto do Aquaman.
Assim, a floresta é importante pra manutenção do clima no local.
Isso, do ecossistema então, no local.
Quanto mais árvores, mais úmido aquele ecossistema, ponto. O planeta tá pouco se fudendo pra árvore.
O planeta tá pouco se fudendo pra árvore.
Mas é verdade.
Essa vai pra caneca.
Agora vem a conspiração. Eu só expliquei. Qual é a conspiração? Essas empresas, coligadas, essa empresa do senhor Al Gore aí, eles estão se instalando em locais de preservação.
Filhos da mãe.
Então eles estão colocando base de pesquisa na Amazônia, base de pesquisa em zonas de floresta, naquela região do Vietnã, Laos, Camboja.
E vendendo a porra dos produtos sustentáveis.
Não só isso. Esses são locais que tem muita água potável.
Ah, que isso sim é uma
isso
merda.
É legal. Então essa farsa do aquecimento global é pra que essas empresas, essas ONGs num primeiro momento e depois empresas, se instalem nos locais em que, diga-se, os governos não podem intervir, porque, por exemplo, os Estados Unidos vão invadir o Brasil pra roubar água?
Ainda não.
A prioridade deles é petróleo. Então, se eu encho essa merda aqui de ONG americana pra salvar os mico-leão, pra salvar os índios, pra salvar as árvores, no fundo eu tô atrás da água, no fundo eu tô atrás da biodiversidade da Amazônia.
Caraca, velho.
Essa é a conspiração.
Aí que tá a conspiration. Dorme com essa, Gui.
Ou não, fique acordado.
Dá seu dinheiro pro Greenpeace tomar água da sua torneira.
É, isso é um fato, né? O que vai acabar com o humano, com o ser humano na Terra, vai ser a escassez de água potável, né? É, it's known.
It's known for everybody.
Vamos lá, então. Agora, doenças. Que teve aquele filme recentemente fodástico, né?
Contágio. Que é elenco de peso, bem realista.
Muito bom. Tem um blogueiro lá no meio.
Tem um blogger.
Parceiro nosso do Geekvox.
Sim. Só se for parceiro seu, aquele filho da puta.
Cara, mas ele que divulgava as falcatruas.
Cara, ele é a visão do blogueiro atual, meu. Consegue um pouco de sucesso, despiroca.
Vende a mãe.
Pô, mas ele vem a ser o que a gente vai falar agora, né, cara? A parte da conspiração. Ele fazia a apofenia dele no blog e saía despirocando no blog, né?
Ele deixou a grana e tudo mais subir a cabeça dele, né?
Ah, tá.
Exatamente.
Até aí eu não ligo de ficar com a cabeça meio subida se começar a entrar grana no blog.
Olha esse Finord.
Finord. Vocês não viram isso, Finord?
Finord pra trás.
Finord retroativo.
Vamos lá, então quer dizer que AIDS faz parte da teoria da conspiração do quê? Dos macacos? Faz
parte da teoria da conspiração das doenças.
Olha aí.
De que os próprios laboratórios criam as doenças.
Isso serve pra todos.
E curam a cura pra ganhar dinheiro.
Exato. Chupa essa sociedade.
Cara, isso é uma coisa... Tem outro filme que foi dirigido por um brasileiro, vocês podiam me ajudar? O Jardineiro Fiel. Fala sobre isso, Jardineiro Fiel. Lá na África, se eu não me engano. É esse tipo de coisa, eu não lembro que doença que é, mas é, meu, o laboratórios ganhando rios de dinheiro em cima da doença e em cima de pessoas, cara, que estão na merda total, e eles jogam essa doença lá pra ganhar dinheiro depois. Isso é uma parada muito foda, assim, se você parar pra pensar das teorias da conspiração, assim, e é uma coisa que, cara, de tempos e tempos tem, né, velho? H1N1 foi a última aí, já a gente esquece dessa, daí volta uma gripe do frango nova, uma gripe suína nova, vai, de 5 em 5 anos tem uma presepada dessas.
Não, é certeza que não aconteceu nenhuma outra pandemia aí por causa dessa crise financeira, porque...
É, porque não dá certo,
isso,
né?
Isso é como ter um acordo comprar. Laboratórios e governos, então sabe-se que agora não era a hora de lançar, mas dá mais 2 anos pra você ver bem.
Quando a economia der uma estabilizada, isso.
Em 2014 vocês vão ver o que vai acontecer, vai ser a febre da banana, aqui no Brasil.
Cara, tanto que a H1N1, que foi essa última aí, a galera falava que morria mais gente de gripe normal do que dessa gripe, né? Morria
total, assim, um fato interessante sobre H1N1, que eu acho que foi o que entregou, né, a conspiração, é que eles divulgaram que teriam 15 milhões de infectados, que o número de mortos ia ser absurdo, que todos os governos deviam comprar a vacina que um laboratório desenvolveu.
Ah, que muito estranho, né, cara?
Desenvolveu.
H1N1 cara, laboratório. Nome.
O mundo inteiro saiu comprando vacina. Mas tipo, cara, tinha país, pra você ter uma ideia, depois eu volto nesse tema, mas assim, tinha país da Europa comprando vacina pra distribuir na África pra evitar que a epidemia se espalhasse pelo mundo.
Cara, e isso faz quantos anos? Dois?
Dois, e assim...
Cara, dois anos e ninguém mais se fala mais nada de H1N1, cara.
Uma coisa que eu abismei, porque assim, cara, país da Europa comprando vacina pra vender na África,
né?
Pra doar pra África. Cara, eu nunca vi isso, a África é o maior laboratório de vírus do mundo.
É, eles são pioneiros.
Se testam lá, e eu não tô zoando, se você pensar dessa a teoria de criar doença, os caras inventam vírus e testam lá. Ebola passou pro mundo inteiro? Não, ficou endêmico.
Mas é.
A maior epidemia de AIDS é onde? Na África. Porque os caras não sabem se cuidar? Provavelmente não.
Não, tem outra questão lá na África também, que é a força da igreja lá, né? Voltando pra aquela coisa que a gente falou, na miséria a igreja toma força. E a igreja não deixa os caras se cuidar. Além da pessoa ter a questão da cabeça fraca e tal, a igreja que controla as mentes lá, cara, não deixa a galera se cuidar. Fala que camisinha é coisa do diabo, fala que, cara, tomar remédio é coisa do diabo.
Eu tendo a ir mais pro lado conspiratório de que tem nego espalhando a doença
não.
Descaradamente.
Também.
Porque, cara, uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil, que eu vi nego fazer lá na África, e eu vi passando na Record. A Universal distribuindo camisinha na África.
Ah, você tá de sacanagem.
Tô falando sério, velho. Não é sacanagem, eu vi na porra da Record.
Mas isso daí...
A Record divulgou da Universal, malandro.
Tudo furada as camisinhas.
Não é nem questão de ser furada, mas isso daí eu acho que é um movimento pra falar, ó, isso daí que estão falando, que a gente é contra a camisinha, é mentira. Não é que os caras fazem isso. Depois você viu mais alguma coisa? Você entra aí na internet, tem...
Não, isso faz parte da campanha deles lá, porque, cara, a epidemia de AIDS, principalmente no país que eles estão, acho que é Angola, não sei, cara, é absurdo.
É absurdo, Angola é foda.
Então, assim, a ideia não é só...
Disfarçar, né?
Se os caras que são contra estão distribuindo o preservativo lá, é porque o negócio tá feio.
É uma forma dele se sair bem também.
Tá pegado o negócio. Se o dominador tá
corroborando,
que é o que eu falei da H1N1, país europeu doando vacina pra África, é porque o alarde foi feio. Porque nesse negócio da H1N1, era tipo apocalipse zumbi.
Era mesmo.
Semanas o mundo ia tá morto.
Era nego estocando água em casa, fazendo bunker e os caras iam quatro.
Foi engraçado que o meu perfil no Twitter eu criei, era um porquinho azul, Pork Friend, e eu divulgava essas notícias de fora, tipo, de site americano traduzida, pra, tipo, divulgar informações um pouco mais viáveis.
Não, cara, mas você ajudou a espalhar o alarde aqui. Então.
Eu ajudei, eu fui o cara do contágio. Parou
a conspiração.
Ai, caralho.
Eu era inocente, eu era levado pela mídia. Eu era o cara então, do contágio.
A ideia, galera, é que assim, principalmente o H1N1 ficou descarado. Os caras venderam uma quantidade de vacina absurda. Tem vacina pra cacete estocada em um monte de país. E aí eles disseram que, como as vacinas começaram a ser aplicadas, espalhadas e...
Salvou o mundo, né? Salvou o mundo. Laboratório salvou o mundo.
Cara, tem tanta vacina que vai sair no Vale a Pena Ver de novo a doença.
Vão repetir, H1N1-2, né, vai ser.
E tem governo aí com vacina estocada e tem governo que precisou pegar dinheiro emprestado com FMI pra comprar vacina.
É, e então, geeks, a próxima vez que vocês ouvirem uma nova doença chegou para acabar com a humanidade, já fique esperto, porque certeza que é laboratório por trás, cara. Laboratório e governo, né, que sempre anda junto.
Não, cara, mas essa da H1N1 vazou porque os governos tomaram no rabo.
É, né, eles perderam dinheiro pra caralho.
Cara, muito governo perdeu dinheiro, cara, banco ganhou dinheiro, ó, que emprestou dinheiro pra governo comprar vacina. O laboratório encheu os tubos de dinheiro, então, e não foi tudo isso.
Então a gente volta, cara, lá pra dominação sionista, hein? Se os bancos que levaram a melhor, os judeus estão por trás, né?
Olha, a gente cara, tá numa ação judicial.
É a questão da apofenia, velho. Tem que ficar ligando os pontos o tempo todo.
É, cara, mas então, assim, vamos lá. Você imagina, de 15 milhões pra 17 mil...
Né, cara? Mil? 17 mil é o tanto de gente que morre nas estradas aí do Brasil no mês,
é,
né?
É, 17 mil é o tanto de gente que morre pingando colírio no olho.
Mas é sério, o total de mortos da H1N1 no mundo, 17 mil.
Nossa, que ridículo.
Previsão de mortos, 15 milhões.
Cara, é a previsão mais mal feita que qualquer estatístico.
Mal feita não, filho. Foi muito bem feita, porque vendeu vacina pra caralho.
É verdade.
Cara, estatística pior que essa são 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração.
Né?
Quando existia tudo isso de judeu?
Não tinha mais de judeu na Europa.
É.
Eu fico imaginando, caramba, 6 milhões de judeus na Europa, eles mereciam um país pra eles.
Né, cara?
Eles deviam se revoltar.
Eles ganharam um país por quê?
Né?
É, né?
Israel tá aí.
O Nissinho Orpali tá aí.
Como é essa baleia?
A Federação da Baleia tá aí, velho.
Vamos continuar agora com teorias conspiratórias relacionadas a tecnologias, geek pira.
Cara. Pira nas tecnologias.
Cara, e vamos começar com um cara aqui que eu sou fã, que é o Tesla, velho. Puta que pariu, esse maluco era o Pikachu das galáxias.
Tem uma relação.
Se é que vocês me entendem.
Só nas faíscas.
Essa podia ser sua abertura, né?
Caraca, velho. Meu, ele tinha um projeto, né, meio secreto. Nessa época era foda, né, que manter alguma coisa em segredo. Mas ele tinha o tal projeto lá que ele ia conseguir passar energia pra geral. Até pelo ar ele tentou, né?
Um dos esquemas que o Tesla tinha, assim, que era o preferidinho dele, né? Era a distribuição de energia gratuita pra todo mundo.
Pro mundão de meu Deus.
Tipo, olá, mundo. A gente pode produzir muito mais energia do que a gente produz hoje.
E sem precisar cobrar, né? Porque é energia renovável.
Aí os governos piram, né, velho?
O quê? Vamos dar energia pra todo mundo e não vamos ganhar um real? Você tá maluco, Tesla.
Você tá maluco, velho. Então, porque o Tesla tinha um... Ele trabalhou muito com o esquema de indução de energia.
Aquela bobina de Tesla lá.
Isso. Então a ideia era o quê? Ele gerava uma quantidade de energia grande, ele projetava isso pro solo.
Uhum.
Então você colocaria, por exemplo, o cabo de alimentação da sua casa na terra e a energia viria de lá.
Caraca.
De grátis.
De boa.
Espalhada como se fosse onda de rádio. Tem até uns malucos alienígenas aí que acham que o obelisco servia pra isso, mas pula. E a ideia era o quê? Era distribuir energia de graça, trabalhar com essa energia de forma mais útil do que, por exemplo, usar hidrelétrica, carvão, energia nuclear.
É, a ideia dele era a utopia da energia no mundo, né, cara? Que era uma energia limpa, teoricamente limpa, e de fácil manutenção, né? E pra todo mundo de graça.
Quem compara a Tesla com Tony Stark, levanta a mão.
Tony Stark pós-granada, né?
Com certeza.
Porque, cara, imagina, não ter gastos com energia.
Então, mas aquele reator que o Homem de Ferro tem no peito lá, acho
o
que
Ark.
Tem, o Ark, acho que tem referência a algumas
coisas. Tem uma referência.
Que o Tesla propunha lá, cara, aquela bola maluca lá, que a energia nunca acabava dele.
Não, ele tem uma base de iluminação que ele chamou de Arc Light, o próprio Tesla, e o Tony Stark chama também, é o Arc, né?
É, toma aí.
Toma aí, sociedade.
Sociedade Tully.
Inclusive, o Tesla trabalhou muito com tecnologia voltada pra eletrônica. Então, se talvez as ideias dele tivessem sido aproveitadas, porque dizem que ele já tinha
todo
uma ideia de algo parecido com computação de massa naquela época, né?
Nossa, o cara era um gênio mesmo.
Mas não, ele era. Talvez a nossa tecnologia hoje fosse mais avançada. E a ideia dele era que a tecnologia elétrica, eletrotécnica, enfim, tudo que envolva eletricidade fosse de graça, né? Fosse distribuído ao invés de vender.
Vamos considerar que ele era o Steve Jobs desse campo, digamos assim, lá na época dele.
Tá. Steve Jobs não, porque o Jobs sempre pensou em vender os cacarecos dele.
Isso, exatamente. O Tesla, ele tinha uma inocência quanto ao comercial e quanto ao capitalismo.
Ele tinha um quê de Capitão Planeta muito mais forte.
É. Digamos que o Tesla era o Linus, né? Era a energia open source.
Cara, a gente não pode terminar de falar de Tesla sem contar aquele filme, né?
Tem que citar os filmes pro geek poder entender melhor.
Cara, o Grande Truque faz uma referência fodástica ao Tesla, apesar de ser filme bem hollywoodiano, assim, mas, tipo, mostra o lado dele meio que xamânico, assim, de querer transformar a pessoa em energia e retransformar a pessoa de novo, né, cara?
Os atores são
Hugh Jackman e Edward Norton.
É o Wolverine e o Batman.
Não, é o Wolverine e o Hulk, né?
Não, é o
Christian Bale.
É o Christian Bale, verdade.
Isso, é o Christian Bale. O Edward Norton é o que fez O ilusionista,
é verdade, eu confundo.
Isso, eu sempre confundo.
Só pelo elenco já vale a pena, né?
Pior que é, cara, é o Batman e o Wolverine.
Aliás, é o Batman, o Wolverine e a Viúva Negra.
Ah, é, cara?
A assistente dele é a Scarlett Johansson.
Toma aí.
Aí já valeu, agora valeu, né?
Agora, Geek? Se você não assistiu, Geek, corre.
Você é uma geek chorra. Tem um outro...
O que você tá falando?
Tem um outro filme, Geek, que acho que você vai lembrar, que fala também de energia limpa, só que num outro esquema. Que é, se não me engano, é O Santo.
Não conheço.
Qual é o nome daquele ator?
Val Kilmer, não.
Ele mesmo. Que ator é esse?
Tá, mas explica o filme, cara.
Val Kilmer, ele é tipo um agente meio que secreto também, que se disfarça de várias formas, por isso que ele é chamado de O Santo, porque em cada forma que ele se disfarça, ele usa o nome de um santo da Igreja Católica.
Legal, entendi.
Ele foi criado em convento, caralho, A4. E ele vai atrás de um experimento de uma jovem cientista, que também tá pra ser roubado, que não sei o quê. E, meu, é uma piração, mas vale muito a pena assistir, porque é o Val Kilmer, que a gente conhece de vários filmes, e de Willow na Terra da Magia.
Essa é a minha dica.
E esse experimento tinha
a ver... de todos os tempos.
E esse experimento tinha a ver com...
com energia limpa, que era energia renovável, mesmo a pegada, sabe? Acho que era até usava hidrogênio, se eu não me engano, pra fazer. Era um negócio bacana. Assistam. Não me perguntem, só assistam. Pô, eu sou formador de opinião ou não sou, cara? Ficando?
Vamos lá pro próximo, que é o Dr. James McKinney.
É, Dr. James McKinney, que pegou todas as teorias do Einstein, do Stephen Hawking e do nosso amigo Carl Sagan e jogou no lixo.
Caraca, velho, pensei que... Pensei que ele tinha juntado tudo e feito a teoria da dominação mundial, você fala que o cara jogou no lixo.
Jogou no lixo, cara. Ele apareceu, e inclusive esse cara é enxovalhado, emporcalhado, porque a teoria dele não encaixa na mecânica de partícula, ponto.
Nossa, cara.
Esse cara inventou uma teoria do universo elétrico. rua.
Ah, é aquela porra das ondas? Teoria das...
Não, não é a teoria das cordas, não.
É a teoria que o Sheldon curte, não.
Que medo.
Então, pra ele, na verdade, essa teoria do universo magnético, ela explica bem o funcionamento da matéria negra. Que a teoria das cordas aí tenta explicar, e o pessoal da mecânica de partícula aí dá uma se enrolada também, né?
Uma se enrolada.
É, cara, um pouco nessas partes.
Ah, cara, esse negócio de matéria negra ou a antimatéria... Cara,
não, matéria negra diferente? É uma coisa, antimatéria é outra.
Ah, olha aí, eu falando, já tomei um peito.
A matéria negra, ela existe no universo pra manter o universo coeso.
Ah, Dr. James McCann, hein?
Não, essa é inclusive pela teoria das cordas.
Essa é non,
essa é aceita. Então, o que acontece? Você tem aí na Terra no espaço, os campos magnéticos e essa parada toda, e a luz e para lá, mas existe o que os antigos chamavam de éter, que é aquilo que mantém o espaço coeso.
Que é a parte xamânica da coisa, né?
Que não se vê,
exatamente. E essa parte aí da matéria negra, ela é meio desconhecida da origem, da funcionalidade, mas sabe-se que o vácuo não é vazio. O que a gente achava que, então o que tem entre as coisas no espaço? Tem o vácuo. Mentira. Se tivesse vácuo, não tinha nada. E o que a gente tem é a matéria negra, mantendo as coisas coesas. E esse cara, ele tem uma explicação pra essa matéria negra. Caraca. Que essa matéria negra, na verdade, ela é um grande campo magnético.
Olha aí.
Cara, mas faz sentido, né?
Então, faz muito sentido, mas é que ele não conseguiu provar, tá ligado?
Faz sentido porque é como se fosse a força que dá ordem ao caos, podemos dizer assim.
Não exatamente, ela é a força que mantém o caos bagunçado.
Não, cara, mantém o caos. Se o caos fosse bagunçado, a gente não estaria numa órbita em torno do sol.
Tem uma série do Discovery que, inclusive, o Morgan Freeman é o apresentador, e um dos episódios eles falam muito bem de matéria negra. Eles até citam aquela teoria de que o universo ele estava expandindo, que as coisas estavam se afastando, que aí dizia que não tinha nada a ver a matéria negra ligar as coisas. Mas aí que se descobriu que na verdade não era bem isso, e que a matéria negra sim tinha alguma força ali que estava mantendo as coisas unidas nesse caos.
Então, e esse cara, ele teoriza sobre a matéria negra, o McKinney. Então, a ideia dele é o quê? Essa matéria negra, na verdade, ela espalha um campo magnético, eletrostático. Eu não consegui pegar exatamente a essência da coisa, mas é como se fosse uma grande energia magnética que mantém tudo unido. E ela gera algumas flutuações que podem causar o que o pessoal conhece como energia escura. A energia escura, ela trabalha contra a matéria negra. Ela desmancha a matéria escura e faz com que as coisas percam coesão.
Caraca.
Então, McKinney, isso é parte do processo. Então, quando o campo eletrostático tá forte, você tem uma grande quantidade de matéria negra. Quando esse campo se enfraquece por qualquer motivo, você tem a introdução dessa energia negra que desfaz a coesão das coisas.
Caraca, ele acabou de dar um nó foda no guia.
Calma que isso não é a conspiração, né?
É.
Isso é só pra galera entender. Então, em cima desse universo magnético...
Ou não, né? Entendeu ou não?
Ou não, né? E assim, ele joga meio que essa teoria de órbitas...
No ventilador,
porque assim, não existe uma órbita concêntrica, estável e bonitinha, como as pessoas acham que a Terra gira em torno do Sol
e vai
dos planetas,
e vai continuar assim.
O sistema gira em torno de um eixo, que gira em torno do eixo da galáxia, enfim, você tem vários eixos, várias coisas girando uma em torno da outra, formando um carrossel gigante, né? Essa é a teoria válida e aceita. Pra esse cara isso não é bem assim não, entendeu? As coisas estão girando ali porque elas estão num momento de giro, e se essa energia mudar, as coisas vão girar diferente.
Caraca.
Nossa, imagina se a gente gira pra perto do Sol, hein? A gente pega uma curva errada.
Do nada, né, cara?
Pela teoria desse cara, isso pode acontecer. Porra. Se houver uma flutuação grande na forma como a gente tá coeso, a gente pode ser atraído ou repelido a qualquer momento pra qualquer lugar.
Cara, tipo, tamo aqui, agora não tô mais.
É, porque assim, a teoria aceita é de que as coisas são estáveis.
Uhum.
A teoria desse cara é que é uma bagunça do inferno.
Nossa, cara.
Qual que é a pegada? Esse cara, ele acha que, por exemplo, o surgimento dos planetas não se deu devido à explosão e expansão, e sim foram pedaços de matéria que foram jogados ou largados em algum lugar. Então, não sei se vocês lembram de um cometa aí, um tal de Hale-Bopp?
Não.
Esse é um cometa gigante que passou na Terra, passou perto da Terra, que foi visto durante vários dias a olho nu no hemisfério norte e tal. Foi tipo o evento.
Caraca, eu queria ter visto.
Não deu pra ver aqui embaixo. E teve até uns caras lá, os malucos do Heaven's Gate, desses caras vocês lembram? se mataram.
Sim, esses eu me lembro. Uma seita.
Isso, era uma seita, os caras do Heaven's Gate e tal, que eles previram que esse cometa ia passar e que atrás desse cometa, na sombra dele, tava vindo uma espaçonave gigante.
Eita, aí é maneiro, hein?
É, e aí se eles morressem, eles iam pra porra da espaçonave e tal.
Eles iam pegar carona, igual o Arthur Dente.
É, tá ligado? Igual...
O Arthur Dente.
O anelzinho e pega carona e tal, né?
Em vez de dar o joinha, eles se mataram.
Eles se mataram pra ir pra essa porra dessa nave espacial.
Se tivesse lido o Guia do Mochileiro das Galáxias, tava vivo. Em outro planeta.
Não tava aqui, mas tava... A teoria desse cara é de que esse cometa gigante, ele tá arrastando planetas com ele. E ele pode largar massas planetárias por aí. Esse cara passou bem próximo da Terra, os caras da NASA ficaram com o cu na mão dessa porra, passar perto demais. Levar a atmosfera da Terra embora.
Caraca.
Eu tô zoando. Você viu o tamanho dessa trolha que tá rodando aí no sistema solar.
E o legal é que ele tá rodando, né? Daqui a uns milhões de anos ele passa de novo. Cada vez mais perto, né?
É, e esse cara tem uma teoria de que a órbita desse maluco, desse cometa, foi afetada por Júpiter. E ele fez os cálculos, tal, as paradinhas, e na teoria dele ele provou. Teoria 1 desse cara, Vênus veio junto com o lixo desse cometa. Então esse cometa passou... Não, é sério, a teoria do cara. Esse cometa passou por Marte, a gravidade de Júpiter junto com a de Marte fez com que um pedaço desse corpo aí, do lixo que tava arrastando na cauda, ficasse. Esse pedaço é Vênus.
Caraca, velho.
Caramba. E a atmosfera de Vênus, na verdade, é a atmosfera de Marte.
Olha aí, Marte tinha uma atmosfera.
Ele arrastou a atmosfera de Marte, por isso que o planeta foi pra pica e deixou em Vênus.
Caraca, então se não fosse esse cometa, talvez a gente, a Curiosity ia chegar lá num ambiente mais bonito.
Com certeza.
Pode ser.
Né? Isso não.
Então, esse é um dos pontos em que a galera já começou a mandar ele se fuder, né? Falando merda.
Caraca.
Vai contra as teorias do que foi inventado.
Não, vai contra o que a imaginação humana consegue, né? Porque quando começa a viajar demais assim, o pessoal fala, puta, é muito além da imaginação, melhor descartar essa teoria.
A conspiração é, a NASA sabia dessa treta toda, pegou as teorias desse cara, transformou o cara, tipo, no maluco do século.
É aí que entra a idiotização que eu falo.
Aí transformaram esse cara no maluco do século, mas roubaram a pesquisa dele inteira.
É sempre assim, né?
Não roubaram, mas assim, tem uns negros da NASA que estão pesquisando isso aí por fora, apesar de o nego ter falado que o cara é um bocoió.
Olha aí, que bonito.
Toma essa.
Toma aí, idiotização do Geekvox.
E a conspiração em volta é que, se esse cara tiver certo, tudo que a gente sabe de astrofísica é balela.
Não é nada. Nossa,
tô livre, eu não sei nada mesmo de astrofísica.
Pra gente, tanto faz, né, cara? Só vai ser mais um bando de maluco estudando um negócio que a gente não tem ideia do que é.
Mas nosso querido Sheldon Cooper vai pirar.
Nossa, velho.
O Raj também.
Beleza, então vamos pro nacional.
Só não mencionou o tal do Planeta X, cara.
É, o que é esse
planeta? Ah, então, o Planeta X. O Planeta X é o seguinte, que faz parte da conspiração também. Esse cara acha que esse tal desse Hello Bob aí, ele vai trazer um planeta gigante preso na cauda dele e vai largar esse planeta no meio do sistema solar.
Mano, imagina a sinuca que ele não vai criar.
Caraca, mano.
Vai ser o barraco doido. Que é isso que aquela louca da australiana tava achando que ia acontecer. Que os ET tinham revelado pra ela, lembra?
Aham. Uhum.
Que havia um planeta lá do limbo, não sei o quê, que ia acabar com a porra toda. Isso faz parte da teoria do cara, desse McKinney.
Caraca, velho, esse McKinney, ele pode ser maluco, pode ser o que for, mas ele deixou o universo muito mais interessante pra mim nesses minutos.
Ele pode ser o que for, mas o Geekvox aprova McKinney.
Aprova e apoia, cara, porque ia ser muito mais maneiro se as coisas não demorassem 15 trilhões de anos pra acontecer.
Nossa,
porque
é verdade.
É isso que ele tá provando, cara, que tipo, em 5 minutos pode mudar toda a configuração do sistema solar inteiro, do universo inteiro, que é muito mais maneiro. E a gente ia morrer, né?
Uma coisa a NASA assinou embaixo, que era a teoria desse louco.
Caraca.
De que a órbita dessa tranqueira desse cometa foi afetada.
Olha aí. Tipo, a partir do momento que o cara acertou uma, tem chance de ter acertado
o resto. Tem chance de ter acertado o resto. Porque assim, a hora que o cometa passou, ele tinha uma órbita maior, né? E a gravidade metade do sistema solar desestabilizou a órbita do cara. E a órbita dele tá menor. Então ele vai passar pela Terra com muito menos com muito mais antecedência do que o que ele passaria antes.
Olha aí, hein? Ah, ou seja, o perigo só aumentou.
Os caras calcularam ainda a rota toda dele com essa alteração, mas...
Quando terminar de calcular, vai dar ele batendo de frente com Júpiter e jogando Júpiter pro nosso lado.
Cara, ia ser muito maneiro essas sinucas assim do nada, velho. Uma pena que a gente não ia sobreviver, né? Porque a Terra deslocar 3 centímetros pro lado, a gente já tá morto, já é. Ou é inferno na Terra ou era glacial, cara.
Ah, não, cara, mas se Júpiter bate na Terra, eu ia morrer com gosto, cara. Eu ia falar, olha, essa morte aqui não é qualquer planeta que tem, viu?
É só ô, maroto,
ser bonito.
Você sabia que se isso acontecer, dada a massa de Júpiter, pode ser que a Terra não seja destruída, ou o planeta em si.
Pode ser que a gente entre pra dentro de Júpiter.
Não, assim, a vida vai pra bosta, é fato.
A vida vai pra bosta assim que a Terra ser afetada pelo campo gravitacional em 2 centímetros. Isso que é foda. A gente tá num pedaço do sistema que é, meu, uma chance em 1/4 trilhão de acontecer. É muita cagada, a gente.
Então, pela teoria do McKinney, isso é balela.
Ah, é? Que existe muito mais.
Marte tinha, segundo ele, Marte tinha atmosfera e ele tá bem mais próximo do Sol do que a Terra. Ele tinha uma atmosfera, uma configuração muito parecida com a nossa.
Então, Marte era a Terra de ontem, segundo ele.
Basicamente.
Todas essas teorias de fim do universo é que nenhuma delas leva em consideração a existência do Goku. Assim, eu tô suave, cara. O Dick tá falando e eu tô aqui, ó. Whatever. Foda-se o Dick. Foda-se o McKinney. Que eu sei que tem Goku pra, meu, dar um Kamehameha nesse planeta.
Devolver o planeta. Isso se, ah. se esse cometa não ser a devolução de um Kamehameha de um Goku de outra Terra, né?
Ou do Freeza, sei lá. Aquela bola que o Freeza fazia enorme. Vamos pular, vai, para as teorias nacionais. Deixa os geeks pensando.
Agora, cara, teorias nacionais para fechar na galhofa. É isso, Dick?
Para fechar na porno chanchada.
Vamos botar Dercy Gonçalves no pedestal agora.
Vamos dar o devido Oscar que ela nunca recebeu em casa.
É frase de ouro da Dercy. Porra, caralho, não é palavrão.
vamos lá, Lei Jardim.
As teorias nacionais. Cara, essa é a maior conspiração do Brasil.
Dick, peraí, se você começar falando que aleijadinho não era aleijado porra nenhuma,
já tá tudo errado.
Eu pulo da ligação.
Diga tchau, maroto.
Não era?
Pra começar, o aleijadinho nunca existiu.
Eita!
Não tem como ele ser aleijado. Algo que não existe, não pode ser aleijado.
Cara, acho que vai pra caneca do Geekbox com aleijadinho. It's not known.
Caraca, velho, Dick deixou o melhor pro final. Continua.
Cara, você tem uma ideia. Isso, quando eu tava fazendo a faculdade de história, começou a rolar esses papos aí de que essa teoria é, inclusive, meio antiga.
Caraca, velho.
Que tinha uma professora de uma universidade federal, que não era de São Paulo, que ela tinha feito uma pesquisa séria, foi lá em Minas, levantou documentação histórica e o caralho, e assim, não existe registro de nascimento desse porco.
Ih, caralho. Também ela ia lá e buscava por aleijadinho, não ia achar mesmo.
O Antônio Conselheiro?
Não, ele tem um nome aí que algum de vocês joga no Wikipedia. Ele tem
um nome que it's not known.
Não, mas é sério. Ela foi fazer pesquisa de campo com documento histórico e tal, caralho.
O nome dele é Antônio Francisco Lisboa.
Então. Esse cara nunca existiu.
Caraca, velho. Essa convicção do Dick é muito boa. Ó, pra quem não sabe, o aleijadinho era escultor, pintor, era os caras e tudo. O cara era um artista fodástico e...
Então, assim, é atribuído ao aleijadinho, né? A maioria das estátuas das igrejas daquela região do Ouro de Minas, né? E as estátuas, uma estátua de Jesus e dos 12 profetas, né? Que acho que o trabalho mais conhecido deles são os 12 profetas.
Isso. E mais uma porrada de
estátuas. De outras coisas, de estátuas.
Principalmente de arte. arte sacra.
Trabalhava basicamente com arte sacra, né?
Isso.
E o barroco clássico brasileiro. Qual que é a pegada disso? Essa mulher foi fazer a pesquisa de campo dela e ela começou a achar umas discrepâncias. Primeiro, não tem registro de Aleijadinho
de Antônio Francisco Lisboa
em nenhum lugar de Minas. E parece que ela achou alguns documentos de origem duvidosa que são a suposta prova da existência dele.
Deve ser aqueles xerox com as coisas escritas no Photoshop, né?
Provavelmente. E qual que é a pegada? Essa mulher apareceu com a teoria de que o Aleijadinho nunca existiu em Minas e que os trabalhos que foram atribuídos a ele foram de outras pessoas. Tipo, não era um Aleijadinho. Não existia uma pessoa que fez tudo aquilo. Era uma escola, entre aspas, um grupo de artistas que provavelmente não faziam parte de uma guilda formal. Tipo, eles não eram um grupo formal, eram pessoas que trabalhavam ali.
Aleatórias.
Com o mesmo estilo, pessoas separadas, que utilizavam o mesmo estilo de barroco para fazer as obras, porque alguém na dita condição física dele não conseguiria produzir tudo que ele produziu.
Sabe? É, né? Porque era uma produção quase industrial, tem muitas estátuas.
Tem muita estátua, tem muita igreja, tem muita coisa que foi o Aleijadinho que fez, supostamente.
E nessa época aí, suposta que ele viveu, né, cara? Era bem mais difícil pra um cara aleijado se locomover e produzir tanta coisa do que hoje, né?
E assim, era rústica a produção, né? Não era?
É, não.
Em série, bonitinho. Então, além dessas discrepâncias aí que ela achou, aí vem a conspiração.
Era um mito criado pela igreja.
Não, ele foi um mito criado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.
Caraca,
olha aí.
Toma aí, Minas então, Gerais não é só pão de queijo, também é mitologia.
Quando foi fundado... Quando foi fundado o Patrimônio Histórico Nacional, que tinha outro nome, né? O Instituto Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, ele tinha um outro nome antes, que eu não lembro qual é. E esse outro instituto precisava de um herói nacional.
Olha aí, cara.
Pra ajudar a criar a identidade artística nacional.
Tipo então, no Brasil.
Tinha aquele monte de obra de arte feita em Minas que ninguém sabia quem fez. Ponto. Tipo, se perdeu.
Tá,
e assim, naquela época, brotava igreja em Minas igual bananeira. Tipo a proliferação de universal que a gente tem hoje,
uhum.
Tinha naquela época de igreja católica. Então o que o pessoal fazia? Pô, eu tô ganhando dinheiro com ouro, ao invés de pagar o imposto pra igreja, eu construo uma capela. Aí eles ordenam um padre pro local e não sei o quê, e aí eu vou fazendo aquela preza com a sociedade, né?
Mas por que que os caras criaram um Aleijadinho?
Então, da onde veio, o que essa mulher achou do mito? Né? Essa professora, ela fez a pesquisa e tal e descobriu que antes dessa época, não tem referência a Aleijadinho, dessa época da criação do patrimônio.
Caraca.
Todos os documentos em que consta Aleijadinho é do patrimônio. É, e depois. Aí o patrimônio saiu tombando as estátuas como do Aleijadinho. Até antes disso, inclusive nos relatórios das igrejas, relatório de patrimônio da igreja, não tinha o nome de quem fez, mas estava a estátua lá.
Caraca.
E aí eles saíram botando, não, isso aqui é do Aleijadinho, é do Aleijadinho, é do Aleijadinho. Ah, o estilo é dele, então é dele. E, tipo, eles pegaram o barroco clássico mineiro e é o estilo do Aleijadinho. Qualquer coisa que saiu dali era dele.
Caraca, então é tipo Batman, né? Qualquer um pode ser o Aleijadinho.
Qualquer um pode ser o Aleijadinho.
Aleijadinho era o símbolo da parada, então.
Como é que foi a ideia? A gente precisa criar um ícone da arte barroca brasileira. Pô, e como é que vai ser feito isso? Ah, esse cara tem que ter a identidade nacional. Então ele era mulato.
E daí, pra transformar ele em herói, tem que colocar alguma dificuldade, né?
Tem que dar um hard aí na história.
Um hard.
Porque assim, só o fato dele ser mulato, pra mim nessa época já era hard pra caralho.
É, né?
Mas não, vamos dar um up no difficulty do cara aí. E aí, o que que eles fizeram? Escolheram ele pra ser aleijado. Se você pegar as descrições do Aleijadinho, e é agora que vem a bomba, o Aleijadinho é igualzinho o Quasimodo.
Nossa, só não é corcunda. Caraca, os caras não tiveram nem criatividade.
A única coisa que tiraram dele foi a corcunda.
E as
Mas
pernas.
Até o jeito de andar era o jeito de andar do Quasimodo.
Caraca.
E essa época da invenção do cara foi bem na época em que as edições do Corcunda de Notre Dame e do Vitor Hugo começaram a
bombar
no Brasil.
Putz, velho.
Então esse cara, ele foi criado pelo Patrimônio Histórico Nacional como o grande líder de um movimento que nunca existiu.
Caraca.
Tem que ser brasileiro mesmo.
Essa é uma farsa maldita, né, cara?
Maldita. E todo mundo vai lá pra ver. Olha o pé do aleijadinho.
Veja o pé do aleijadinho. A estátua. A self-made dele, né, cara? Que é capaz deles falar do jeito que é tão farsante o povo. Capaz eu de falar que ele mesmo fez a estátua dele.
Ô, Doug, eu acho que você deve colocar no post uma imagem que eu tenho aqui, que coloca realmente a prova disso, é que tem uma estátua do aleijadinho e perto tem uma estátua da cigana Esmeralda. Que é a namorada do Quasimodo.
Nossa, cara.
Os caras copiaram até a namorada.
Vargas é do presidente do suicídio.
É, foi quando suicidaram o Getúlio.
Ai, cara, reza a lenda que quando ele apareceu na janela lá, era um boneco, né?
Não tem umas não, paradas. Não, tem todo um
era barato. Era um muito louco, era alguém segurando ele, dando tchauzinho, cara.
Todo um barato em volta dele, de que assim, né? É, o Vargas saiu do poder de uma forma estranha, né?
Suspeito.
Foi meio que deposto e tal, aí ele escreveu aquela carta suicida. Suicídio, que assim, pra alguém que quer se matar, são palavras muito bonitas, né? Muito heróicas, tipo, deixo a vida para entrar na história.
É, isso daí é coisa. Isso daí, cara.
Pô, ele
é coisa
encomendou com um redator publicitário antes.
É, cara.
Eu ele só não morreu antes Oliveto porque o cara não entregou. Ele só não morreu antes porque o cara tava segurando o job.
O Washington Oliveto que escreveu a porra da carta do maluco. Vai ver a carta de despedida do Kurt Cobain pra você ver o que, que é uma carta de suicídio de verdade.
Não, é, então, as discrepâncias começam aí, né? Tipo, o cara fez uma carta de suicídio até meio impessoal, assim, não tem os motivos de por que estou me matando.
Né? É um comunicado.
É uma coisa meio enaltecendo a minha nação, estou morrendo.
É um press release.
É um comunicado ao povo a parada, velho.
É um press release do porquê ele vai morrer.
Umas paradas sinistras, assim, né?
Tá, meu? Mas quem que tinha o. É, quem via vantagem em tirar o Vargas via morte do poder?
Quase o Brasil inteiro, porque o cara era o ditador fodão.
Tá, mas até aí, Brasil inteiro, mas quem que tinha o poder pra fazer esse suicinato?
Então, teorias dizem que foram basicamente os estados do Sudeste, né, que tinham mais interesse nisso, porque ele tava boicotando muito a política do café. Exatamente, ele boicotou, né, a política do café com leite, os paulistas e os mineiros não gostaram muito.
Por que será?
Porque ele era um gaúcho dos pampas, né?
Ele queria separar também o Rio Grande do Sul?
Não, pelo contrário, ele queria manter a unidade nacional a qualquer custo.
Ele queria mudar o nome do Brasil pra Rio Grande do Sul.
Não, Rio Grande do todo.
Rio Grande dos carai tudo.
E a ideia era que assim, né, ele tinha o poder, tá? Ele tava lá, o senhor ditador e não sei o quê, e alguns grupos achavam que o Vargas estava atrasando o crescimento do país de forma drástica e que o próprio governo brasileiro tinha interesse em tirá-lo de lá pra sempre, porque o povo adorava esse cara.
Tinha todos os pontos de carisma possível.
Tinha, cara. E assim, ele foi ditador, ele saiu do poder e foi eleito depois. Ixi, pelo povo.
Pelo povo. É o Maluf, né, cara?
Basicamente, só que assim, era um Maluf que a galera gostava e que tinha poder e influência pra caralho.
Eita.
Então o pessoal meio que tava temendo um segundo golpe, né? Então houve até aquele conchavozinho de vamos
dar um jeito. É, foi meio que um vítima das circunstâncias, né, cara? Ele era um cara muito carismático, só que chegou no poder de uma forma que não agradava a todos e não tava agradando a ninguém, apesar do carisma. Os poderosos ele não agradava, né? Só agradava o povo. Daí acabou acontecendo o que aconteceu. E é isso aí, a teoria fica no ar, né, cara? Até hoje muita gente garante que esse maluco não se matou, que ele foi suicidado.
É, igual o Tancredo Neves, né? Que teve uma súbita explosão cardíaca por uma bala de 22. O coração dele teve um ataque cardíaco quando a bala entrou no coração.
Pra fechar aqui, base de Alcântara.
Alcântara Machado, pô. É em São Luís, não?
Ah, agora eu não lembro. Eu sei não que sei. O Brasil, em toda a sua história pueril...
Bem pueril.
Agora eu vou lançar foguete.
Ah,
Imagina. Ou para a exploração espacial. Não chega tanto, né? Mas assim, o Brasil ele é muito dependente de tecnologia americana de satélite. Bom, então a gente teve até uma coisa que não foi divulgada, eu acho legal quando o pessoal não divulga isso, né? Porque é bem bacana. O Brasil utilizava um satélite meteorológico que foi colocado no ar nos anos 50. E a gente usava, só acho que até um ano e meio, dois atrás aí.
Mas é, cara, muita coisa do que tá no espaço é antiguíssima, velho. As coisas novas é usado só pelas potências blaster, tá ligado? Do planeta. É,
e o problema era o seguinte, era o Brasil e mais meia dúzia de país falido que usava esse satélite. E os americanos já não aguentavam mais remendar isso aí com durepó. O cara já tava de saco cheio, o satélite tava dando prejuízo.
Mandando o cara, astronauta, né, gastando bilhões pra mandar o cara pra ir lá grudar chiclete nos buracos.
E aí os americanos simplesmente viraram e falaram, a gente vai desligar essa merda.
Se vocês quiserem arrumar, se vira aí.
Não, foi assim, vamos desligar. Isso foi depois do que aconteceu na base. Vamos desligar. E se vocês quiserem, vocês comprem acesso pro satélite novo. Que inclusive é o que os próprios americanos usam pra fazer meteorologia deles. Que é especializado em coleta de dado meteorológico. E, cara, a gente ficou 7 meses sem receber dado meteorológico do satélite. Porque o Brasil não fez a licitação da compra do espaço no satélite novo.
Nossa, cara.
Mas... os americanos avisaram com um ano de antecedência que eles iam desligar o satélite.
Tá, daí onde que entra a conspiração nisso?
Ah, não, isso é só pra vocês terem uma ideia de como a gente é rendido nesse ponto de satélite.
É, de
inclusive,
exploração.
Inclusive, o satélite que a gente tem de televisão BR-1 tá capengando também.
Cara, mas a gente não explora direito nem o nosso país, velho. A gente vai explorar o espaço? A galera não distribui a renda nem aqui pra ter estrada suficiente pra você viajar pelo país, cara.
Não, mas calma. Aí, no dos governantes passados aí, juntou com os militares e tal, não sei o que, e montaram uma base de lançamento de satélite aqui no Brasil, que era a base de Alcântara.
Que bonito.
E a gente tava até com um pessoal bacana, engajado nisso, tecnologia 100% nacional, sem depender de nenhuma outra potência, a gente ia lançar do próprio bolso, um satélite de comunicação. Coisa básica, ninguém queria ir pra Lua, ninguém queria ir pra Marte. Era só pra manter os negócios de satélite por aqui, né?
Pra continuar vendo o SBT, né, pelo menos.
Pra você continuar assistindo a Globo, só que no satélite nosso. Só que, no momento do lançamento do satélite, cara, a porra da base inteira explodiu.
A base?
Caramba. A base explodiu.
Caraca.
Matou, sem zoeira, matou todos os cabeças do programa aeroespacial brasileiro.
Caraca, mas como que eu não é divulgado uma porra dessa, velho?
Na época foi divulgado, acho que 15 minutos. A base de Alcântara explodiu.
Caraca, velho.
E ficou, tipo, como um fiasco brasileiro. Tipo, ai, brasileiro não sabe fazer porra nenhuma.
Não, fiasco brasileiro. Colocamos aqui uma bomba nuclear embaixo da terra e apertamos um botão. Fiasco brasileiro.
E, cara, tem uma grande suspeita de que os americanos sabotaram a porra da base.
Nossa, velho.
Porque o local era estratégico pra lançar o ônibus espacial.
Caraca, velho.
E eles queriam o lugar da base.
Porra, mas como assim? Eles queriam o lugar no Brasil?
Eles queriam que a gente fizesse a base em colaboração com os americanos.
Ah, pra eles usarem também.
Pra eles usarem também. Só que aí a galera não quis, né? Ficou aquela briguinha que não, a porra da base é minha, a tecnologia é minha, o dinheiro é meu.
O país é meu.
Eu vou fazer do meu jeito aqui. Se der cagada, a culpa é minha. Os americanos, alright, sir. Três pontos, então.
Caraca.
Na hora de lançar o primeiro, velho, deu uma kizumba, foi tudo pra merda. Ou nada da base. Matou nego pra caralho, acabou com o salário, acabou o projeto aeroespacial brasileiro. Foi tudo pra merda. E aí depois os americanos vieram com um plano de reconstrução da base, cara.
Ah, já tava pronto o projeto, né? Os caras só imprimiram a capa, encardenaram.
E mudaram a data do documento.
Caraca.